Muito bem. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Ministro da Defesa, assim como o Sr. Secretário de Estado. Vamos então dar início à audição do Sr. Ministro da Defesa Nacional, aditada de dois pontos autónomos. O primeiro sobre o conjunto de capacidades e equipamentos militares que Portugal pretende adquirir ao abrigo do Instrumento de Ação para a Segurança da Europa, mais conhecido por SAFE, a requerimento dos grupos parlamentares do PSD e do CDS, e o segundo sobre as decisões políticas e a coordenação na resposta do Estado à depressão Cristine, em particular os meios das Forças Armadas efetivamente mobilizados no terreno, a requerimento do grupo parlamentar do Chega. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, apenas para dar nota que houve uma gralha dos serviços, o PS dispõe de 7 mais 3 em vez de 2 minutos, ok? Desde já, vamos dar a palavra ao Sr. Ministro. Ao Sr. Ministro da Defesa, tem a palavra e dispõe para isso de 15 minutos. Faça favor, Sr. Ministro.
Sr. Presidente, se me permite só uma, por razão metodológica, eu suponho que eu faria então uma breve intervenção sobre o tema SAFE, que seria o correspondente ao primeiro requerimento, e depois da sessão de perguntas e respostas, uma outra intervenção quando entrássemos no tema da participação das Forças Armadas na ajuda às populações, não é assim?
Tudo junto, Sr. Ministro. Como quer.
Então vou separar, talvez porque para a minha organização mental os temas são suficientemente nobres para que os separemos. E vou então fazer assim. Eu, se me permitem, eu vou... Se não virem inconvenientes, não, posso perfeitamente juntar... Muito bem. Se me permitirem, eu vou fazer uma curtíssima intervenção em relação a ambas as matérias, porque... Eu admito que existem muitas perguntas que queiram colocar e, a benefício de todos, usar o tempo nas respostas seria mais útil. E, portanto, em relação ao SAFE, eu começaria por dizer que, enfim, é evidente que o SAFE apresenta muitas vantagens, desde logo a circunstância do período de carência de 10 anos, um modelo de negociações que são negociações de Estado a Estado com aquisições conjuntas, o recurso ao orçamento da União Europeia sem a necessidade de desembolsos adicionais dos Estados-membros, a circunstância de não haver lugar ao pagamento de IVA e taxas de juros que serão reduzidas. Ora, aqui chegados, Portugal tinha uma de duas opções. Ou aproveitava esta oportunidade que nós consideramos única e investia nos termos previstos na legislação, que é a legislação europeia, porque desta forma nós sabemos que estamos a assegurar uma modernização das Forças Armadas adiada há décadas, ou então desperdiçávamos essa oportunidade, mas seria uma opção legítima, não foi a nossa, e alargaríamos o fosso em relação àquilo que é o grau de investimento e capacidade de aliados da União Europeia e da NATO. Nós decidimos investir nas Forças Armadas, com um cumprimento estrito e muito rigoroso de todas as regras do SAFE, que são as que são, com absoluta garantia do cumprimento do necessário escrutínio e transparência, e acredito que se não o tivéssemos feito, a notícia e a especulação por hoje, em diversos estadios da política, seria que tínhamos desperdiçado uma oportunidade única. Assim, eu prefiro que a discussão possa ser à volta dessa oportunidade que nós estamos a aproveitar e do que ela permitirá a benefício das Forças Armadas em Portugal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Vou dar então... Já terminou? Presumo que tenha...
Já.
Terminado? Muito bem. Vou dar então a palavra ao primeiro requerente, PSD, que vai dividir o seu tempo. Sr. Deputado Bruno Ventura, faça favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. E Srs. Deputados, começaria por abordar um tema que tem merecido atenção pública e mediática, a participação portuguesa no programa europeu SAFE. Em dezembro de 2025, uma notícia do Expresso com o título, e passo a citar, investimentos de 5,8 mil milhões de euros decididos em segredo e sem concurso público, citando o deputado Marcos Pestelo do PS, lançava alegadas dúvidas quanto à transparência do processo de candidatura portuguesa e este instrumento europeu de financiamento para a área da defesa. Senhor Ministro, com a autorização do Presidente de Mesa, gostava de lhe deixar a notícia, para perceber que não estamos a fabular, o porquê do grupo parlamentar, dos grupos parlamentares do PSD e do CDS terem feito um requerimento para ouvir todos os chefes dos ramos militares, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e hoje estarmos aqui a ouvi-lo hoje. Esta notícia que levanta suspeitas de que havia investimentos decididos em segredo por um ministro foi acompanhada por declarações de um deputado do Partido Socialista que é presidente da Assembleia Parlamentar da NATO. E eu sobre isso gostava de deixar algumas notas. O mesmo deputado não compareceu para ver esclarecidas as suas suspeitas na presença do chefe de Estado-Maior da Marinha, não compareceu para ver esclarecidas as suas suspeitas na presença do chefe de Estado-Maior do Exército, não compareceu para ver esclarecidas as suas suspeitas na presença do chefe de Estado-Maior da Força Aérea, nem do chefe de Estado-Maior-General. Pasme-se, após alegar e exigir o Partido Socialista e este senhor deputado publicamente que o melhor mecanismo de transparência era esvaziar esta comissão para criar outra, porque haviam imensas suspeitas, nem hoje esta comissão aparece para confrontar o senhor ministro sobre estas suspeitas e as decisões em segredo. Isto não é respeito pela democracia nem na política de defesa nacional. Isto resume-se a explorar uma política de episódios, porque não se consegue explorar uma política de defesa que é qualitativa. Face a estas notícias, o grupo parlamentar do PSD apresentou um requerimento solicitando que os chefes militares pudessem ser ouvidos nesta comissão, precisamente para perceber se realmente tinha existido essa falta de transparência, se as regras do concurso tinham sido totalmente cumpridas e se tinha havido algum tipo de ingerência política para a escolha de um determinado equipamento. Deixe-me dizer que neste grupo parlamentar não o imaginamos assim, como não imaginaríamos nenhum ministro do Partido Socialista a fazer test drives a fragatas para dizer depois aos chefes militares que serão estes os equipamentos a serem escolhidos. Fizemo-lo porque acreditamos que em matéria desta natureza, que envolve investimento estratégico, compromissos internacionais e capacidades militares do país, o escrutínio parlamentar e a transparência não são apenas legítimos, mas desejáveis. Ora, essas audições realizadas à porta fechada permitiram ouvir de todos os chefes que tudo foi cumprido dentro das regras definidas pela União Europeia e que Portugal está, de facto, a aproveitar uma oportunidade para realizar o maior investimento alguma vez feito no reforço de capacidades das nossas Forças Armadas. Neste contexto, gostaria de colocar algumas questões muito concretas. Em primeiro lugar, o Sr. Ministro anunciou que todo este processo seria o mais transparente possível, com a criação de mecanismos de fiscalização permanente. Assim, pergunto de forma direta, como irá acontecer esta fiscalização, com que cronologia e com que instituições? Em segundo lugar, sabendo nós que todas as regras da candidatura ao programa SEIF foram respeitadas, qual seria a intenção do deputado Marcos Pestelo ao contribuir, através das suas declarações ao Expresso, para o lançamento de uma suspeita infundada quando o programa europeu SEIF funciona com regras europeias e não nacionais? Regras desenhadas desde 2023, não era o senhor ministro que estava no governo. Todos sabemos que ministro de partido estava no governo. Em terceiro lugar, sabendo que existe uma percentagem obrigatória de incorporação industrial europeia nos equipamentos ou sistemas que Portugal pretende adquirir através deste mecanismo, faria sentido algum estar a levantar dúvidas sobre a necessidade de contratação pública neste processo de aquisição em matéria de equipamento militar? Por outro lado, foi também noticiado pelo jornal Eco que o recurso a financiamento europeu no âmbito do SEIF podia implicar custos associados à dívida, ficando o valor total a pagar acima dos 12 mil milhões de euros. Importa clarificar. Qual é o custo estimado para este de financiamento para Portugal? E em que medida essas condições são mais favoráveis do que alternativas de financiamento nacional ou de mercado? Mas há, Sr. Ministro, uma pergunta mais essencial. Qual seria o custo estratégico para Portugal de abdicar deste investimento e desta ferramenta? Ou colocando de outra forma, sem estes equipamentos e sem este reforço de capacidades, Portugal teria condições para cumprir plenamente os compromissos internacionais que assumiu, nomeadamente o quadro da NATO, da União Europeia e das missões internacionais que participamos? Esta questão liga-se também a um tema fundamental, o impacto na indústria nacional. Portugal possui hoje um conjunto relevante de empresas na área da defesa da aeronáutica, do espaço e das tecnologias dual use. Assim, seria importante perceber que oportunidades concretas se abrem para a indústria portuguesa no âmbito desta participação no programa SAFE. Que percentagem do investimento poderá traduzir-se em retorno industrial ou tecnológico para empresas nacionais? Senhor Ministro, mudando agora de tema, gostaria também de sublinhar o papel extraordinário que as Forças Armadas desempenharam no apoio às populações afetadas pela tempestade Kristin. O PSD não pode deixar de, nesta ocasião, realçar o empenho e a dedicação de todas as mulheres e homens que servem as nossas Forças Armadas. Em momentos de crise, os portugueses sabem que podem contar com as suas Forças Armadas, seja no apoio logístico, na remoção de obstáculos ou na assistência às populações. Mas, infelizmente, houve até quem tentasse reduzir esta atuação a uma alegada propaganda do Governo, numa peça televisiva que, na nossa opinião, foi profundamente injusta e injuriosa para com os militares portugueses. O que os portugueses viram no terreno não foi propaganda, viram serviço público, profissionalismo e espírito de missão. Gostaria, por isso, de lhe perguntar diretamente sobre estas matérias. No dia da reportagem e nos dias posteriores, quantos militares estiveram envolvidos nos apoios à população? Que trabalhos fizeram e que meios foram mobilizados no rescaldo da tempestade Kristin? Confirma as críticas do Presidente da Câmara de Leiria, que acusou as Forças Armadas de lentidão na ajuda? Por outro lado, a capacidade de resposta das Forças Armadas tem vindo a ser reforçada também através da modernização de meios, como é o caso de helicópteros Black Hawk, recentemente adquiridos, que irão igualmente apoiar missões de emergência médica no INEM. Como sabe, Sr. Ministro, no espaço público duvidou-se da capacidade destes helicópteros que atuam em teatros de operações de guerra sob catástrofe para resgatar feridos e mortos. Mas houve algumas pessoas neste país, no espaço público, que duvidaram da capacidade de duplo uso destes helicópteros e gostaria de ver esclarecido que papel específico terão estes meios no reforço da resposta de emergência médica e de proteção civil, qual o seu custo e quando serão entregues. Em que medida esta cooperação entre defesa e de saúde pode melhorar a capacidade de resposta do Estado em situações críticas? O grupo parlamentar do PSD entende que investir na defesa nacional não é uma opção que se possa esgotar numa análise eleitoral. É uma responsabilidade de Estado. É neste espírito de responsabilidade que colocamos estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Gonçalves. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Eu gostava de dar continuidade aos temas abordados pelo meu colega e companheiro de partido. Temas que importam para o futuro das nossas Forças Armadas e também da Defesa Nacional. E começo desde já por relembrar que foi exatamente com este Governo que se devolveu a dignidade à condição militar, no que diz respeito à valorização salarial, no que diz respeito às condições de acesso à saúde, no que diz respeito a instalações e infraestruturas. E, portanto, a minha primeira questão, Sr. Ministro, vai exatamente no sentido do impacto destas políticas e desta valorização naquilo que é a retenção de quadros, mas também naquilo que é a atração de candidatos para as nossas Forças Armadas. E, portanto, se podemos hoje confirmar e afirmar que se verifica uma inversão da tendência de perda de quadros que vinha sendo acentuada nos 10 anos anteriores. Também, que medidas é que nós podemos antecipar no que concerne no acesso à saúde, uma vez que nós consideramos que os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas, pelo contributo e pelo sacrifício que fazem por Portugal, devem continuar a ter acesso a cuidados de saúde coincidentes com a sua condição militar. Depois, Sr. Ministro, estando a valorizar esta condição militar nos aspectos que referi e que nunca é demais repetir, permita-me que vire o foco para o equipamento. E conforme referiu o Sr. Deputado Bruno Ventura, o SAFE é um instrumento fundamental para a nossa política de defesa nacional, mas esta modernização de equipamentos e meios das Forças Armadas é algo que nos deve orgulhar a todos. Não apenas pela sua dimensão principal, mas também no que diz respeito à sua dimensão de duplo uso. Como todos sabemos, a dimensão principal dos equipamentos e meios das Forças Armadas tem que ver com o combate, tem que ver com as operações militares, mas também temos este critério secundário que nós consideramos que é muito importante. E, desde logo, observamos isto naquilo que foi o apoio das nossas Forças Armadas às populações e às regiões que foram afetadas por este comboio de tempestades que assolou o país. Como disse, os ramos servem primordialmente o propósito militar, mas não se ficam por aí e, portanto, eu gostaria de questionar que novos equipamentos é que estão a ser planeados no curto e médio prazo para reforçar a capacidade de duplo uso e apoiar a sociedade civil e, se possível, gostaria de lhe pedir, gostaria que nos esclarecesse em relação a um exemplo de cada um desses ramos. E já agora, uma vez que o SAFE, tive a oportunidade de referir, é o maior investimento de sempre, não podemos também olvidar a Lei de Programação Militar, que também é um instrumento fundamental, e, portanto, perguntaria-lhe também que investimentos estruturantes é que estão programados na revisão da LPM para 2026. Depois, antes do último tema que lhe gostaria de trazer, não posso deixar de enaltecer também aquilo que é a excelência e o rigor, mas também a competência das Forças Armadas destacadas no estrangeiro, que dignificam o nome de Portugal e mais, asseguram também que nós cumprimos os nossos compromissos com os nossos aliados, por isso registamos de forma muito positiva que este Governo tenha garantido o maior investimento no desempenho operacional das Forças Armadas destacadas de sempre. Pergunto-lhe então o que é que podemos antever quanto ao número de efetivos projetado a curto prazo e qual é que é o retorno estratégico deste investimento. Sr. Ministro, o meu último tema prende-se com a notícia e um tema da ordem do dia de que o Governo decidiu transferir o campo de tiro de Alcochete para Alter do Chão. Esta notícia traduz uma vertente da Defesa Nacional e das Forças Armadas como o motor do território. Estamos a falar de fixar cerca de 200 militares e as suas famílias no interior do país e colocar o campo de tiro da Força Aérea em Alter do Chão é colocar as Forças Armadas a contribuir para a coesão territorial de forma real e palpável. Mas é também articular a defesa com os grandes desígnios nacionais, como é o novo aeroporto de Alcochete, e a prova de que é possível conciliar as prioridades de defesa e soberania com a atração de investimento e a criação de riqueza, e por isso termino questionando que impacto podemos prever com este investimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o segundo requerente, Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Almeida, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Claramente estamos com problemas técnicos. Demos só um segundo, Sr. Deputado.
Já está.
À terceira de vez. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O requerimento é conjunto e, portanto, obviamente que o facto de o tempo ser também conjunto para as matérias do requerimento e a audição regimental faz com que tudo isto confunda um pouco. Relativamente ao SAFE, é importante nós, de facto, recentrarmos a discussão. Nós fizemos este requerimento porque o tema foi trazido para público da forma mais errada possível. Da forma mais errada possível porque não se trouxe. E quando digo não se trouxe, claramente foi trazido pelo Partido Socialista e, em concreto, o Sr. Deputado Marcos Postrelo. Eu fui sempre dizendo isso nas audições dos chefes, a dizer que, certamente, hoje vou dizer o mesmo, hoje à porta aberta que disse à porta fechada, certamente que, apesar deste tema ser de tal maneira grave que justifica notícias no Expresso, opiniões expressas publicamente, acusações graves ao Governo e, indiretamente, até às Forças Armadas, obviamente que, quer na audição de hoje, quer na audição dos quatro chefes, os três dos ramos e o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, em todas, o Sr. Deputado Marcos Postrelo teve assuntos mais relevantes para tratar. Portanto, apesar de justificar todo aquele alarido, ainda assim há assuntos mais importantes, que pelo menos impediram em cinco vezes o Sr. Deputado daqui estar, e portanto é porque o assunto se calhar então não era assim tão grave, ou o Sr. Deputado tem responsabilidades de tal forma elevadas que há outros ainda mais importantes que mobilizam a sua participação e que o impedem de estar, que o impedem de estar aqui. Mas a questão foi levantada como falta de tendência. E falta de transparência associada a opções tão relevantes como aquelas que se tomam no reequipamento das Forças Armadas é levantar uma suspeita que afeta um governo, seja ele qual for que esteja em função, mas tenhamos todos noção, afeta muito mais a imagem das Forças Armadas, porque os governos passam, as Forças Armadas ficam. E, portanto, dizer-se que não há transparência só poderia afetar mais um governo do que as próprias Forças Armadas, se o que nos tivessem vindo aqui dizer os chefes de cada um dos ramos era que, de facto, as opções que tinham sido tomadas e os procedimentos que estavam a ser executados tinham sido determinados pelo governo e não pelas próprias Forças Armadas. Algo que aconteceu exatamente ao contrário. Todos nos disseram aqui duas coisas de forma bastante clara. Que tiveram toda a autonomia para fazer o planeamento das aquisições, que essa autonomia não foi uma autonomia que eles tenham exercido de forma discricionária, foi uma autonomia que exerceram de forma consequente, ou seja, colocaram no SAFE prioridades que já estavam definidas e que respondiam àquelas que são as obrigações nacionais, quer de acordo com aquilo que está definido por cada um dos ramos, mas principalmente também de acordo com os compromissos internacionais que temos no contexto de alianças em que participamos. E, portanto, foi muito claro que as opções foram definidas pelos ramos e que tiveram uma lógica que vinha de trás. Todos nos disseram aqui outra coisa, aliás, que decorriam daquilo que já estava definido na Lei de Programação Militar e que muitas vezes o que se fez foi financiar o que não estava financiado ou completar aquilo que estava subfinanciado. Foi-nos dito aqui claramente também relativamente a alguma destas aquisições. E, portanto, dizer que foi feito em segredo não afeta ao Ministro da Defesa, isso podem achar... Aliás, se fosse um deputado inexperiente a fazer isto, podia não ter percebido, mas foi um deputado bastante experiente que sabe perfeitamente isso. Quando são os ramos a fazer as suas opções e a adquirir aquilo que consideram que faz sentido, dizer que isso é feito em segredo é pôr em causa esse procedimento. Mas é pior, porque diz-se também relativamente à ausência de concursos. E foi aqui explicado por todos, mas eu convocaria a explicação que nos foi dada por o chefe de Estado-Maior da Armada, que explicou muito bem a relação país a país que está presente no SAFE, que explicou muito bem o que são regras de contratação e o que é contratação excluída nos termos do Código dos Contratos Públicos em Portugal, e que deu uma lição a quem sabe pouco de contratação pública ou sabe de contratação pública, mas tem, do ponto de vista da atuação política, um conceito de lealdade que não está propriamente... Sim, sim, oh, Sr. Deputado, não faça essa cara. Não faça essa cara, porque é mesmo de lealdade. Principalmente de lealdade de quem foi ouvido e veio para a praça pública dizer que não tinha sido. Porque isso, claramente, isso então, do ponto de vista... Eu nem ia aí. Se o Sr. Deputado não tivesse feito essa cara, eu ia deixar só isto entre aquilo que é uma posição partidária e aquilo que é a defesa da dignidade das Forças Armadas. Mas há também aqui uma questão que é de lealdade política, que é quem foi ouvido previamente fingir e dar a entender publicamente exatamente o contrário. Não só que os procedimentos não são transparentes, quando foi aqui explicado que são, mas dar a entender também que não há o cuidado de partidariamente se fazer o que sempre se fez em Portugal e deve continuar a fazer, que é em momentos importantes os partidos que estão no poder consultarem aqueles que, estando na oposição, poderão vir a ter responsabilidades no futuro. E foi exatamente isso, e o Sr. Ministro confirmará ou não, que foi feito neste caso. E o Sr. Ministro poderá dizer, e fica já a questão, se é verdade ou é mentira, que os dois maiores partidos da oposição foram consultados previamente relativamente a esta matéria. E se calhar até o Sr. Deputado Luís Dias vai ter uma surpresa. Até se calhar o Sr. Deputado Luís Dias vai ter uma surpresa, podem não lhe ter contado a história toda. Podem não lhe ter contado a história toda. Mas dizer aqui que a questão das regras de contratação é relevantíssima. E o país precisa de saber, na comissão própria, pela voz do Ministro que tem essa responsabilidade, depois de ter ouvido à porta fechada todos os responsáveis de cada um dos ramos, se o que vai ser feito no SAFE é ou não é feito em respeito por três coisas. Em primeiro lugar, o próprio regulamento do SAFE, que é um regulamento europeu, tem regras. Não há ausência de regras. Há um regulamento europeu que as definiu. Em segundo lugar, esse regulamento europeu é ou não é compatível com o Código dos Contratos Públicos, lei nacional? Ou seja, temos um regulamento, temos a lei nacional e o regulamento não afasta o Código dos Contratos Públicos. Enquadra-se no Código dos Contratos Públicos, designadamente no contexto da contratação excluída. Em terceiro lugar, se é ou não é verdade que há regulamentação europeia, há legislação nacional, o Governo está a acrescentar um escrutínio adicional para que haja transparência em todos estes procedimentos. Ou seja, nós temos um enquadramento europeu, temos um enquadramento nacional e o Governo acrescenta um enquadramento de transparência relativamente a esta matéria. Eu peço desculpa, como estou de costas para o quadro, não conseguia ver. E, portanto, relativamente ao SAFE, é este enquadramento. Relativamente às intempéries, já foi também pelos colegas do PSD referido, eu tenho mesmo muito interesse em saber o que é que se passou com o Presidente da Câmara de Leiria. Tenho mesmo muito interesse. Porque eu acho que estas coisas não se podem passar assim. O país não pode ser confrontado com responsáveis públicos numa matéria tão importante a dizer coisas diferentes. Porque senão as pessoas põem em causa as instituições e têm de se saber. O Presidente da Câmara de Leiria disse duas coisas. Uma, que não tinha tido militares. Eu pergunto, número um, não teve militares ou teve-os e qual foi a reação quando os teve? Também tenho essa curiosidade. Se teve, qual foi a reação que teve quando os teve? Segunda questão, contactou e foi contactado ou não pelo Ministro da Defesa? Porque isto não pode. Isto não é uma República das Bananas. Estamos a falar de uma capital distrito e fosse que conselho fosse. Qualquer Presidente de Câmara merece respeito no exercício das suas funções. Se um Presidente de Câmara, numa situação daquelas, não consegue falar com o Ministro, isso é assunto. É assunto e preocupa-nos a todos. E, portanto, se o que o Presidente da Câmara de Leiria disse é verdade, nós temos que nos preocupar com isso. E, portanto, o que eu pergunto é isso. O Sr. Ministro, é verdade que o Presidente da Câmara de Leiria contactou ou tentou contactar o Sr. Ministro e o Sr. Ministro não lhe respondeu? Eu quero saber. Quero mesmo saber isso. E terminei. Oh, escusa de fazer isto, não é o estádio da bola, para estar a apontar para o relógio e dizer que está na hora. Tenha respeito. O Sr. Presidente sabe presidir aos trabalhos. Eu acabei de fazer a ressalva, a dizer que estou de costas para o cronómetro e que, portanto, não posso ver. Com certeza que o Sr. Presidente, quando considerar oportuno, dir-me-á que eu terminei o tempo e que tenho que terminar a intervenção. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem, vamos dar a palavra ao Sr. Ministro da Defesa. O Sr. Ministro da Defesa dispõe de 20 minutos para responder e ainda tem mais 13 minutos do seu tempo inicial que não esgotou e, portanto, fará a organização do tempo conforme lhe der mais jeito. Dou a palavra ao Sr. Ministro. Faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui tentar organizar-me. Vamos ao SAFE. Eu tenho tanta coisa para lhes contar que realmente tenho que ter aqui alguma organização mental e documental. O Sr. Deputado Bruno Ventura colocou um conjunto de questões, todas elas muito relevantes, mas a primeira tem logo que ver com a razão de ser da audiência que agora corre. E uma notícia. A notícia que dizia que os investimentos eram decididos em segredo e sem concurso. Eu quero dizer com todas as letras que a notícia é simplesmente absurda. Mas não é a primeira. Tenho tido, ao longo destes meus 2 anos de mandato, tenho sido confrontado com alguns casos, todos eles assentes em títulos, que depois são transformados em 2 dias de comentário político, para que depois, quando se percebe que os títulos não tinham nenhuma correspondência com a verdade, temos assim um desmentido mais ou menos relapso só nos Canal Cabo, quando muita gente já não consegue ouvir. Quer dizer, ou não tem o mesmo número de audiências que têm todos os outros meios que propalaram a falsidade. Começou logo, pouco tempo depois de eu ter tomado posse, Melo quer recrutar delinquentes. Ora, foi preciso ser publicado o vídeo das minhas declarações para perceber que eu nunca tinha dito tal coisa. Outro título era Elis de Melo não servem ao INEM. Depois foi preciso mostrar o relatório do INEM para nele se perceber que aqueles helicópteros em concreto eram os que, no que tem a ver com as Forças Armadas, o INEM precisamente sugeria e pedia. Depois era o Melo autoriza F-35 a aterrarem na base das Lajes com destino a Israel, para depois saber que nem sequer a defesa tinha sido, por razão da sua competência, não tem que ver com a defesa, ouvida ou tido qualquer intervenção nos F-35. Depois, uma há 24 ou 48 horas, que eu acho até um bocadinho infame, que é de que, como é que é, eu até tenho aqui o título, defesa responsabiliza a Schenkfa por atraso na resposta militar na ajuda às populações. Esta é infame, realmente, porque, buscar ver, o Sr. General Nunes da Fonseca foi absolutamente extraordinário ao longo de todos os seus mandatos e foi absolutamente extraordinário na liderança da resposta às populações. E sobre isto depois até podemos adiantar mais qualquer coisa, se quiserem voltar, só para perceberem a dimensão deste absurdo. E depois esta, claro, dos investimentos de 5,8 mil milhões de euros decididos em segredo e sem concurso. Ora bem, esta notícia, simplesmente, quem diga uma coisa destas, político ou jornalista, só por total desconhecimento do que é o SAFE, das oportunidades que cria, mas principalmente das suas regras. Porque as regras do SAFE são as que são. Vamos cá ver então. Em primeiro lugar, o que estamos a fazer. Eu vou dar gostava de lhes dar uma relação da lógica do investimento e daquilo que o enquadra também do ponto de vista legal. Foram anos de desinvestimento nas Forças Armadas. Isso acho que quanto a isso estamos de acordo. Enfim, há 2 anos atrás estavam no limite, em muitos casos, do seu esforço, a trabalhar com equipamentos obsoletos, naquilo que também eram tarefas de apoio à população civil e para a qual necessitam de equipamentos duplo uso. E por isso, enfim, nós decidimos investir, aproveitando o SAFE, em fragatas, que são uma das principais formas de exercício da soberania no nosso imenso mar. Portugal tem esse privilégio de ter um imenso mar, mas tem que exercer sobre ele soberania. Porque, de outra forma, é água. Veículos blindados para concretização de uma brigada mista, que é um compromisso assumido há 17 anos, mas nunca cumprido com a NATO. De uma brigada média, perdão. Repor defesas antiaéreas que estão em mínimos. Eu acho que os tempos mostram da importância das defesas antiaéreas em todo o perímetro da NATO e seguramente nesta frente ocidental em Portugal, e portanto repor defesas antiaéreas é uma questão de lucidez, e avançar para o espaço com uma constelação de satélites que, voltando ao duplo uso, será talvez dos investimentos mais virtuosos que estamos a fazer por todo o potencial que traz para a economia real, muito para além da dimensão militar. Só que em causa, realmente, através do SAFE, por causa do nosso modelo, Portugal foi dos primeiros países a apresentar a sua candidatura, dos primeiros países a ver aprovada a sua candidatura e dos países mais elogiados por aquilo que fez. Bom, precisamente por causa da nossa visão, Portugal não está apenas a comprar equipamentos. Nós estamos a comprar ciclos de vida. Eu suponho que os chefes dos ramos vão ter tido a oportunidade de o explicar aqui muito bem. Estamos a adquirir ciclos de vida com empresas portuguesas envolvidas quer na produção dos equipamentos, quer na manutenção dos equipamentos. E devemos ter em conta que o custo do equipamento é muitas vezes maior no seu tempo de vida, na sua manutenção, do que propriamente no seu processo aquisitivo. E por isso nós tivemos uma visão que é de futuro e que é um bocadinho disruptiva em relação ao que acontecia no passado. E eu acho que é virtuosa e que este governo assume. Nós não nos vamos limitar a adquirir fragatas, nós vamos salvar o arsenal do alfeite. E vamos transformar o arsenal do alfeite num equipamento dos melhores da Europa para aquilo que são os desafios do século XXI. Nós teremos no alfeite o maior investimento dos últimos 50 anos, se tudo correr bem, em ações de dragagem, equipamentos, infraestruturas, formação de pessoal, tudo isto é muito importante. Depois nós não vamos apenas adquirir blindados, vamos concretizar essa brigada média. Nós pretendemos na NATO, temos de ser capazes de cumprir os desafios que são pedidos a Portugal, nomeadamente em caso de conflito, quer dizer, aquilo estar na NATO não é apenas uma razão de pertença, implica participação efetiva. Mas nós não vamos apenas adquirir blindados, nós vamos produzir blindados em Portugal. E, obviamente, com empresas portuguesas associadas. Nós não vamos só comprar munições, nós vamos instalar uma fábrica de munições em Portugal. E, portanto, é uma fábrica também portuguesa, em Portugal. E não vamos apenas lançar satélites para o espaço, nós vamos produzir esses satélites em Portugal. Satélites que vão ser satélites portugueses, utilizados pela Força Aérea, pelas Forças Armadas, na dimensão civil, que serão exportados. E, portanto, o SAFE traduz o maior investimento conjugado, eu acredito, na democracia, em democracia, nas Forças Armadas, multidomínio, porque nós estamos a falar de terra, mar, ar e espaço. E com este retorno necessário para a economia portuguesa. Nós estamos a aproveitar a oportunidade. E não queremos fazer como no passado, de comprar fragatas, muito boas certamente, mas porque não se pensava no ciclo de vida, não havendo dinheiro para combustível, ficavam paradas no arsenal ao feito. Pronto. Isso não vai acontecer mais, porque nós estamos a comprar um ciclo de vida. Dito isto, a escolha. Eu não tenciono passar 30 anos em comissões de inquérito, como já tive aqui a ocasião de dizer, e por isso, enfim, e nem tenho a pretensão de saber tudo e desde logo daquilo que é a vantagem de equipamentos em detrimento de outros. Sei aquilo que são, que é a teoria geral, mas, para além do mais, não quero ser nunca acusado de que o equipamento A, B, C ou D é o equipamento que foi escolhido e adquirido porque o ministro quis. E por isso, ponto 1, grupo de trabalho, a escolha dos equipamentos. Isto não sei se aconteceu no passado. Eu sei que nós decidimos isto como um grupo de trabalho que é constituído por representantes que são representantes institucionais, são entidades, independentemente da mudança nessas chefias, essas entidades estão lá e que depois habilitam a tutela na base de critérios que são objetivos a dizer sim ou não. Bom, e este grupo de trabalho foi constituído pelo representante do Estado-Maior-General das Forças Armadas, os chefes da Marinha, do Exército e da Força Aérea, Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, Direção-Geral de Política da Defesa Nacional, Direção-Geral de Armamento e Património da Defesa Nacional e da IDD Portugal Defense. Portanto, houve um conjunto de critérios, que são gerais e abstratos, aplicados em relação a todos aqueles que foram, a todas aquelas que foram as empresas candidatas, e foi este grupo de trabalho que aconselhou à tutela os equipamentos que nós agora estamos a negociar, porque os contratos ainda não estão celebrados. E o facto de terem sido aconselhados não significa, no final, se os contratos não forem concluídos, tal qual nós os queremos concretizados, nomeadamente do que tem a ver com o envolvimento das empresas portuguesas, simplesmente não há equipamentos. E aí partes para outra coisa qualquer. Bom, isto para que se tenha isto como muito nítido. Depois, o critério. As opções tiveram coerentemente em consideração o sistema de forças, os compromissos NATO, um documento que é a visão estratégica militar para as Forças Armadas Portuguesas 2022-2024, que foi aprovado em Conselho de Chefes, o ciclo de vida, especificidades logísticas e tecnológicas e prazos de entrega. E no que tem a ver com a NATO, obviamente, os ovos capacitados. Pronto. Isto para que fique claro. E depois a natureza. Isto realmente, dizer-se que isto sem concurso. Claro que é sem concurso. É sem concurso porque o SAFE visa exatamente afastar regras clássicas, tendo em conta uma necessidade de compras de equipamento que é rápida, sem descurar mecanismos de transparência. Portanto, isso é uma contradição nos seus termos. Grande escândalo. SAFE vai ser feito sem concurso. Não pode. Então não era o SAFE, era outra coisa qualquer. Por isso é que eu digo que é uma notícia disparate, não é? Nessa parte, relevando o atual contexto geopolítico e a necessidade do reforço do Pilar Europeu de Defesa da NATO, os projetos assentam em relações que são relações Estado a Estado, compras conjuntas, e por isso relações de Estado-Estado contra compras conjuntas, quer dizer, isso não é feito por concurso, alguém me explicaria como, não é? Isto é imposto num instrumento financeiro e sendo Estado a Estado, quais são os nossos parceiros? Isso é mais ou menos público, Itália, França, Finlândia, Alemanha, Espanha, Bélgica, com Portugal a liderar um dos projetos, que é o projeto de drones. E, portanto, até nisso, eu acho que é extraordinário o que temos a fazer. Temos Portugal a alavancar como motor uma área altamente tecnológica, que é o presente e é o futuro. E não se achar que isto é importante. E depois, a questão da transparência. Eu fui o primeiro, quando anunciei o SAFE e a candidatura, fui o primeiro a dizer que a transparência era a primeira das preocupações. Pronto. E que nós asseguraríamos que ela tinha que ser concretizada, e tinha que ser concretizada por entidades que fossem insuspeitas. Quem vai fiscalizar o SAFE? Nós vamos ter uma... Enfim, estamos neste momento a ultimar a resolução que apresentarei em Conselho de Ministros para ser votada e, se for aprovada, nós teremos um mecanismo de governance normal e teremos um mecanismo de fiscalização e esse mecanismo de fiscalização imporá que, entre outras entidades, Tribunal de Contas, Ministério Público E Direção-Geral das Finanças, não sei se entretanto mudou, Inspeção-Geral de Finanças, terão o direito a acompanhar todo o processo, a solicitar todas as informações e a requerer todos os documentos e tudo lhes tem que ser entregue. E, portanto, eu não sei se alguma vez no passado houve também o escrutínio e também a capacidade fiscalizadora. Nós somos os primeiros interessados a que seja tudo visto, escrutinado, à minúcia, e não é para o processo aquisitivo, é para todo o ciclo de vida. E, portanto, se forem 30 anos, são 30 anos de fiscalização. Podemos já cá não estar nós, mas o diploma, o que tenciona é precisamente prever isso. E, portanto, no que tem que ver com o SAFE, eu acho que realmente, enfim, era escusado. A notícia é escusada, porque a notícia, depois lá está, a desinformação, as fake news, o que me preocupa é que nós tenhamos fake news nas redes sociais, que são mais ou menos anárquicas e, em muitos casos, anónimas. Pronto, é da vida. Tenho a minha opinião, mas é uma questão de opinião. Agora, termos os órgãos de comunicação clássicos, em alguns casos de referência, a propalarem o que não é verdade, sinceramente incomoda-me. Porque depois são dois dias de desinformação, com pessoas a acreditarem nisto, ainda hoje me fazem perguntas sobre coisas que não são verdade, mas numa convicção que foi criada, por causa também depois dos doutorados da opinião, que também têm certezas absolutas sobre tudo, e até sobre aquilo que nunca existiu, mas pronto, mas ajudam a formar a opinião pública. E isso é realmente, numa democracia que nós queremos saudável, não é? E com boas regras, eu tenho imensa pena, porque hoje sou eu, amanhã outro ministro qualquer, e amanhã será um governante de outro partido qualquer. Quer dizer, não é bom para a democracia. E principalmente quando o contraditório é fácil, não é? Eu recordo muito bem do Código Deontológico dos Jornalistas, entre outras coisas, já patrocinei muitos jornalistas como advogado, e também já demandei jornalistas, e se bem me lembro do número 1 do Código Deontológico dos Jornalistas, diz lá que devem ser escutadas todas as pessoas com interesses atendíveis ao caso, os factos devem ser interpretados com honestidade. E obviamente com respeito pelo contraditório, quer dizer, são regras básicas, se forem cumpridas evitam muito o que é que está, porque eu teria todo o gosto em explicar que isto não é verdade, não é? Agora, pronto. Dito isto, no que tem que ver com acabar nesta parte, no que tem que ver com os 12 milhões que custaria este investimento. Aqui, vamos cá ver, neste caso, isto não cai para mim no âmbito da desinformação, não, é uma peça que é justificada por uma avaliação, pronto, que é uma avaliação técnica, mas que eu devo dizer não corresponde à verdade. E não corresponde à verdade, eu vou passar a explicar porquê. Lá está, quando digo que não tenho a pretensão de saber tudo nestas áreas da economia e das finanças, enfim, eu peço os conselhos a quem melhor me pode habilitar nas boas respostas. Que nisto são rigorosamente estas. Enfim, o valor era 12 mil milhões de euros, se bem me lembro. Somar todos os juros pagos até 2071. Adicionar o montante, o capital que é emprestado e apresentá-lo como um choque, ignora muitas coisas. Ignora a desvalorização temporal do dinheiro, desde logo, porque se considerarmos quanto valem hoje todos os pagamentos do empréstimo ao longo de 45 anos, tendo em conta a inflação, o custo real será necessariamente menor. As notícias também apresentam uma taxa de juros de 4%. Mas se adicionarmos à taxa de juros o efeito da inflação, que é de 2% em média, no valor, o custo total, na verdade, seria de 8 mil milhões. Não é? Convém ter tudo em conta. E, por isso, já estamos de 12, já estamos em 8. Mas mais, se tivermos em conta a inflação de 2% e com uma taxa de juros mais provável, que não é de 4%, certamente, vamos cá fixar em 3%, por exemplo. O custo total do empréstimo SAFE é de cerca de 7 mil milhões e, portanto, já vamos de 12, já vamos em 7 mil milhões. Sendo que praticamente 6 mil milhões é mesmo dinheiro, é mesmo capital que é entregue a título de mútuo, não é? Que é emprestado. Pronto. E, portanto, já vamos de 12, já vamos em 7. E depois, acresce exatamente isso. A isenção de IVA nas aquisições militares, que é estimada em cerca de 1,1 mil milhões de euros. 23% do valor. Isto reduz substancialmente também os custos de gestão de tesouraria e liquidez do Estado. Mas mais. Adicionalmente, por não haver lugar ao pagamento de IVA e subsequente restituição, também se obtém ganho de eficiência, evita-se burocracia, atrasos e evitam-se operações de tesouraria, e as operações de tesouraria também têm custos. Pronto. Portanto, continuamos sempre a subtrair, mas mais também. A emissão de dívida tem sempre custos. Não é? Uma emissão de dívida tem custos. Mas com o SAFE existe externalização dessa emissão para a União Europeia. Pronto. E estes ganhos de eficiência, gestão de tesouraria e de dívida, têm um valor acrescentado grande, que não é quantificado, mas tem que ser necessariamente reduzido ao valor dos juros a pagar em 45 anos. Por último, parece-me que essa tese também ignora a possibilidade de refinanciamento e a importância de termos empréstimos muito longos. O empréstimo SAFE é para pagar em 45 anos e só começa a ser pago 10 anos depois. A dívida portuguesa tem atualmente um prazo médio de 8 anos e meio. Ora, isto prolonga muito o calendário dos pagamentos do Estado, reduz o risco de se ter de renovar grandes montantes de dívida e, ao mesmo tempo, diminui também o perigo de problemas de refinanciamento. E já agora, imagine-se o caso da crise da dívida como a de 2011, não é? Quando os juros de Portugal passaram os 10%. O facto deste empréstimo ter a garantia e o rating máximo da União Europeia, que há, portanto, a referência é a União Europeia, ajuda a garantir que continuamos a ter investidores disponíveis, mesmo que o risco dos países periféricos suba. A referência é a União Europeia. E Portugal, porque, enfim, considerando que não há excedentes orçamentais, ou em caso de não havendo excedentes orçamentais, terá de recorrer a meios externos de financiamento, uma vez que não vai cortar noutras áreas de despesa corrente, não é assim? Portanto, a emitir dívida, o SAFE é a melhor alternativa. Portugal não costuma conseguir financiar-se com prazos tão longos como este, 45 anos, e mesmo que emitisse dívida a 30 ou 45 anos, pagaria normalmente uma taxa mais alta do que a União Europeia, porque o rating português é mais baixo e o risco é maior. Portanto, até nisto o SAFE é realmente virtuoso. E, finalmente, em maturidades longas, existe sempre aquilo que chamam o prémio de prazo. A União Europeia, com rating AAA, paga menos juros do que um país como Portugal, que está em AA3. E por isso, enfim, comparar o SAFE com emissões normais da República, que têm prazos muito mais curtos, também me parece enganador e não faz muito sentido. Julgo então ter explicado no que tem a ver com o SAFE o essencial daquilo que foram perguntas que todos fizeram. Passando, não sei quanto tempo tem, Sr. Presidente, mas passando...
Sr. Ministro, ainda dispõe do tempo inicial, portanto ainda dispõe de algum tempo.
Muito bem, vamos então às questões das intempéries. Acho que eu tenho aqui... Safe. Muito bem. Quanto às intempéries, como eu gostava que tivessem noção disto, eu acho que tem. Acho que neste momento isto está absolutamente consolidado. As Forças Armadas nesta situação de crise foram realmente extraordinárias em tudo aquilo que fizeram, naquilo que conseguiram e na ajuda que deram às populações. E entre 28 de janeiro e 20 de fevereiro, em termos acumulados, portanto estamos a falar em números acumulados, para não se fazer como também já vi numa confusão de outra notícia, são mais militares do que todos os efetivos, é evidente. Convém saber-se o que é o empenhamento diário e aquilo que são os números acumulados. Números acumulados, entre estas datas, 28 de janeiro e 20 de fevereiro, foram empenhados 49.595 empenhamentos, 6.133 viaturas, 446 máquinas de engenharia, 967 botes, enfim, LARC, também aqueles veículos extraordinários que viram também anfíbios, motas de água, acrescem 40 missões aéreas, totalizando 110 horas de voo, com empenho de aeronaves KC-390 também, C-130, C-29N, P-3C-K, helicópteros Koala, EH-101 e também Black Hawk. Portanto, e entre outras ações, para se perceber a transversalidade e a dimensão que as Forças Armadas tiveram, estiveram empenhadas em ações de desobstrução e limpeza de vias rodoviárias, fornecimento de energia com recursos a geradores, alojamento e alimentação, logística, serviços, reparação de coberturas. Foram, enfim, é impressionante as coberturas que foram reparadas pelas Forças Armadas, comunicações de emergência Starlink, equipas de corte de árvores, operações anfíbias para busca e salvamento, patrulhamento, acompanhamento de proximidade de populações isoladas, até alimentação e resgate de animais. E, portanto, eu acho que não se pode pedir mas àquilo que foi feito pelas Forças Armadas, a quem eu quero deixar hoje uma vez mais e publicamente o meu elogio, como desde logo a quem as dirigiu neste esforço, representada no general José Nunes da Fonseca, à data chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e todos aqueles que com ele tiveram este esforço. Perguntam-me agora sobre Leiria. E eu não quero, enfim, alongar muito mais, mas sobre Leiria eu gostava de dizer o seguinte, porque já agora só uma nota que é relevante sobre o que os portugueses pensam da participação dos militares, porque há uma diferença às vezes entre a bolha política e aquilo que é a realidade das pessoas que estão lá, que são os beneficiários do seu esforço. O último barómetro diz que 78% dos portugueses aprovam a atuação das Forças Armadas. Pudesse qualquer partido ter esta taxa de aprovação em relação àquilo que faz. Não é à toa que as Forças Armadas são das instituições mais prestigiadas em Portugal. Se até que será a primeira ou a segunda instituição mais prestigiada, e, portanto, 78% dos portugueses têm noção do que é feito. Por muito que depois o ruído queira dizer outra coisa qualquer, e com isso não apoucam o ministro. Diminuem é a instituição Forças Armadas. O problema é que às vezes tenta-se depreciar aquilo que são entidades fundamentais só para atingir uma pessoa. Enfim, e a pequena política normalmente perde sempre. Bom, dito isto, quanto a Leiria. De facto, li por aí e ouvi o Sr. Presidente de Câmara de Leiria dizer publicamente que, de forma muito vocal, que o Ministro da Defesa não atendeu o telefone, não respondeu às chamadas e não tinha que estar à espera para enviar os militares. Não, quer dizer, enfim, nós políticos também temos noção daquilo que é um sentido de injustiça. E é realmente, isto é profundamente injusto. E eu não quero acreditar que possa ser instrumental de outra coisa qualquer. E não é verdade. Bom, como sabem, eu antecipei, nós estávamos, eu, o Sr. Secretário de Estado, uma comitiva da Defesa Nacional na Turquia, e antecipamos a volta a Portugal, por causa desta crise, no dia 29 de janeiro, precisamente por causa das intempéries. E eu quero que saibam do seguinte, assim que cheguei a Portugal, o primeiro telefonema que fiz foi ao Sr. Presidente de Câmara de Leiria. O primeiro telefonema que fiz a um Presidente de Câmara, e fiz a vários, foi ao Presidente de Câmara de Leiria, não me atendeu. E a primeira mensagem que enviei foi ao Presidente de Câmara de Leiria. Não me respondeu. Para que não haja dúvidas. Está aqui. O Sr. Presidente de Câmara tinha-me enviado uma mensagem. Estava eu em modo avião. Em modo avião. Assim que aterrei, vejo a mensagem do Sr. Presidente de Câmara. O primeiro telefonema que lhe faço é ao Sr. Presidente de Câmara. Não atendeu? A primeira mensagem que envio, declarando toda a colaboração das Forças Armadas em tudo o que fosse preciso e pedindo que me contactasse, foi ao Sr. Presidente de Câmara de Leiria. Bom, isto para começo de conversa. Não obstante, apesar da falta de resposta, e eu, ao contrário do Sr. Presidente de Câmara de Leiria, não faço aqui nenhuma espécie de presunção de culpa nem labelo acusatório, eu quero acreditar que terá havido alguma razão justificativa, não sei se relacionada com as comunicações para que tenha sido, não sei. Eu apenas demonstro que os contactos foram feitos e as mensagens foram enviadas. Não obstante a falta de resposta, os militares partiram mesmo assim para a Leiria. Não ficámos à espera que o Sr. Presidente de Câmara contactasse para que os militares fossem para a Leiria. E eu devo dizer até já agora que, em vários momentos, muitas das ajudas disponibilizadas pelos militares à Câmara Municipal de Leiria e ao seu vereador responsável pela Proteção Civil, e assim sendo também ao seu Presidente de Câmara, foram recusadas, por serem consideradas desnecessárias. Não ouvi o seu Presidente de Câmara de Leiria dizer isso. Olha, recusaram, por exemplo, logo no dia 1 e 2 de fevereiro, militares que se disponibilizavam para fazer a vigilância de geradores e vários outros equipamentos, todos nós temos ideia e ainda memória dos furtos de geradores e outros equipamentos e, portanto, as Forças Armadas disponibilizaram-se para ajudar no patrulhamento para evitar o furto, esses furtos. Foi recusado. Foi recusada a valência de drones aéreos em 2 de fevereiro. Foi recusada uma cozinha de campanha em 3 de fevereiro. E foi recusado o reforço com mais 90 militares da Marinha em 3 de fevereiro, para trabalhos indiferenciados, e estes militares da Marinha foram depois redistribuídos pelos Conselhos da Marinha Grande, Pombal, Orém e Batalha. E, portanto, bom, sobre isto nunca ouvi nada, mas fica aqui, porque é absolutamente factual, e tudo o que lhes digo, guardamos registro, quer dizer, as coisas são como são. Mas mais, como sabem, nos termos da lei, os executivos municipais, em caso de emergência, podem pedir diretamente a intervenção das unidades militares sediadas no seu território. O único pedido feito, inicialmente, pela Câmara Municipal de Leiria ao Regimento de Artilharia 4, que é o regimento da sua área territorial, foi no dia 29, pelas 19 horas, através do vereador responsável, e foram, suponho que, 9 camas. Não foram máquinas, não foi mais nada, foram camas. E as camas foram todas entregues. Não falhou uma. Foi o que pediram, foi o que tiveram. Não obstante o pedido só ter sido este, a ajuda das Forças Armadas foi muitíssimo maior. Foi também já agora, por insistência do Regimento de Artilharia 4, e não foi da autarquia, que a partir do dia 1, um oficial de ligação passou a estar presente na sala de operações de Proteção Civil de Leiria. Foi por insistência do Regimento de Artilharia 4. E devo dizer que a partir desse momento as coisas alteraram-se para melhor significativamente. Finalmente, a título informativo, saibam que no distrito de Leiria, no total, as Forças Armadas empenharam um acumulado de 10.200 militares, grande parte no concelho de Leiria. Fizeram-no, independentemente das palavras muito injustas e até do pouco agradecimento do Sr. Presidente de Câmara de Leiria. Fizeram-no as Forças Armadas porque é o seu dever. E que o Sr. Presidente da Câmara de Leiria se tenha empenhado, também não fez mais do que o seu dever. É isso que é suposto que um Presidente de Câmara faça, que um autarca faça, qualquer que seja. Agora, que para enaltecer o seu próprio esforço, não tenha resistido a apocar repetidamente alguns daqueles que mais o ajudaram, isso é que não me parece bem. Porque nos grandes momentos, a pequena política não pode prevalecer sobre aquilo que é mais relevante. E mais relevante é mesmo ajudar as pessoas. E as Forças Armadas e o Ministério da Defesa Nacional estiveram do lado das pessoas durante todo este tempo, noite e dia. Estivemos bem e temos muito orgulho disso.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vou dar agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Penso que vai dividir o seu tempo entre o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo e a Sra. Deputada Sandra Ribeiro. E penso que a metodologia é pergunta-resposta. Muito bem, Sr. Deputado Nuno Simões de Melo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro e restante de comitiva. Agradecemos a vinda do Sr. Ministro a esta comissão para mais uma audição regimental que, relembro, se destina a que possamos cumprir a nossa missão de escrutínio do Governo. Assim, e cumprindo essa missão, deixo já o meu repúdio à forma como nas redes sociais, a 19 de fevereiro, o Sr. Ministro criticou as declarações do líder da oposição, referindo, e vou citar, Ventura desrespeita milhares de militares portugueses. Na Assembleia da República, o líder do Chega apoucou as Forças Armadas, o seu empenho e a sua mobilização. De forma deplorável, desprezou o esforço de milhares de militares. Termino o poste afirmando, os portugueses terão ocasião de lhe explicar que a política é muito mais do que um permanente exercício de ligeireza, ódio e venda de banha da cobra. Pois bem, Sr. Ministro, este cidadão, mandatado pelo povo português, aproveita para afirmar que esta forma do Sr. Ministro fazer política é que é ligeira, destila ódio e parece querer vender banha da cobra. O líder da oposição e presidente do partido a que pertenço nunca apoucou os militares, nem pôs em causa a sua abnegação, espírito de sacrifício e patriotismo. O que pôs em causa, como talvez a maioria dos portugueses, foi a razão de ter passado tanto tempo entre a previsão da catástrofe, eu repito, entre a previsão da catástrofe, o início da tempestade e o emprego dos militares no apoio às populações. E isso, Sr. Ministro, não é da responsabilidade dos militares, mas das estruturas políticas das quais o Sr. Ministro faz parte. Não estamos à espera de que o Sr. Ministro se retrate destas declarações. Seria uma agradável surpresa se o fizesse. Mas estamos à espera que o Sr. Ministro consiga responder à razão porque não foi aumentado o nível de alerta das Forças Armadas assim que o IPMA previu o grau de destruição da tempestade que se aproximava. Sr. Ministro, foi militar. Faz questão de o afirmar sempre que aqui vem, pelo que sabe perfeitamente que as Forças Armadas têm planos para fazer face a calamidades. Planos esses
que se dividem por fases e que prevêem o aumento do nível de alerta e do estado de prontidão, o que tem implicações nas unidades militares, como, por exemplo, na manutenção no seu interior de subunidades prontas a intervir. Sr. Ministro, as Forças Armadas, de acordo com a lei, submetem-se ao poder político. E conforme prevê o Regulamento Geral de Serviço nas Unidades de Exército, que o Sr. Ministro ainda é capaz de se lembrar do que trata, o comandante é responsável por tudo o que acontece ou deixa de acontecer na sua unidade. O Sr. Ministro não esteve à altura da liderança que o cargo formalmente lhe outorga, porque, numa resposta enviada a um partido político assente nesta Assembleia da República, parece tentar sacudir as suas responsabilidades. No entanto, na falta de indicações claras do Governo, valeu exatamente o espírito de missão e iniciativa dos militares. A sua deselegância, Sr. Ministro, para dizer no mínimo, demonstrada nessa resposta, não nos impede de lhe perguntar, e serão as minhas primeiras questões, por que não deu indicações ao seu General-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, assim que souberam as previsões do IPMA, para acionar o plano de operações referente a este tipo de calamidade, aumentando o nível de alerta e o estado de prontidão das unidades militares? Porque foi necessário que os chefes de Estado-Maior dos ramos, parecendo saltar níveis hierárquicos, dessem ordem aos seus comandantes subordinados para coordenarem com os presidentes de autarquias afetadas, conforme previsto na Lei de Bases da Proteção Civil? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
O Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, o Sr. Deputado está mesmo a acusar-me de ser deselegante com o seu líder pelo público nas redes sociais? O seu líder? Você não lê nem vê o que o seu líder publica todos os dias e a forma como se dirige, destrata, insulta, difama pessoas todos os dias nas redes sociais? É que também a manifestação de poder devia começar dentro de casa. Acontece que em relação ao que eu disse, por causa da intervenção do seu líder, naquele debate parlamentar, reafirmo tudo e não retiro uma vírgula. Porque o que o seu líder fez em relação às Forças Armadas foi de facto uma indignidade. O seu líder, na sua primeira intervenção, a primeira coisa que devia fazer era agradecer às Forças Armadas e aos militares. Não teve uma palavra de elogio a começar por esse empenho e por esse esforço. E depois quis reproduzir aquela mentira que eu sei rende votos. Há muitas mentiras que rendem muitos votos ao Chega, mas esse não é o procedimento e não é por isso que eu deixo de lhe dizer rigorosamente o que a esse propósito pensa, porque eu não faço política em cima da mentira, por muito que outros o façam. Reproduziu a mentira da encenação da cena da conferência de imprensa que depois foi reproduzida ou assim tratada por um canal televisivo, não sei se se lembra, e dizendo até que depois, enquanto o seu ministro andou em paradas. Bom, eu não sei, lá está, o seu ministro. O líder do seu partido não andou em paradas, manifestamente. Porque se andasse em paradas, sabia que eu não tive em nenhuma durante todo este período. Sendo que vou a paradas com toda a honra. Quando vou a paradas, vou por razões que são institucionais, importantes, a convite das Forças Armadas e faço com todo orgulho. Mas as Forças Armadas, que estiveram totalmente empenhadas no auxílio às pessoas e às populações, não estiveram em paradas. E não tendo estado em paradas, eu também não podia lá estar. Porque para estarem paradas tinham que estar lá militares. E aquilo que aconteceu naquela praia da Marinha Grande não foi uma parada, nem foi uma simulação. Foi um exercício de honestidade e um esforço abnegado das Forças Armadas, através daqueles que estavam a ajudar as pessoas, poderem informar a comunicação social para, com verdade, estabelecerem essa relação que é importante, pelo menos para mim, com o povo português. E, portanto, quando o líder do seu partido se permite tentar atingir um ministro, usando como instrumento a dignidade das Forças Armadas, revelou-se e, por isso, não merece menos do que cada palavra, cada vírgula, cada conclusão dessa minha publicação. Saiba o seu deputado que, nesse dia, aqueles jovens militares que tinham saído da sua unidade em Espinho tinham estado a trabalhar 10 horas quase consecutivas debaixo das piores condições. Estavam ali precisamente porque o que foi pedido pelos ramos a começar e pelo Exército desde logo, pelo ENCFA, pelo SENCFA e pelo Ministro de Tutela, foi que pudessem demonstrar aquilo que era feito. E, portanto, aqueles militares que fazem e faziam, desde logo naquele momento, o que era pedido pela Proteção Civil, que coordena e dirige, o que estavam a fazer era libertar um caminho de acesso a uma oficina. Eu não sei se isso é muito, se é pouco, se é glorioso, se está à altura dos pergaminhos que, entende, devem ilustrar o que os militares fazem nestes exercícios. O que lhe digo é, fizeram aquilo que foi pedido pela ANEPS. Não fizeram coisa nenhuma. Sabe de onde é que eu vinha? Eu vinha do funeral de um militar que tinha, infelizmente, morrido em Lamego numa ação de treino das Forças Especiais. E esse funeral, por razão que eu acho é atendível, prolongou-se. Foi uma cerimónia muito emotiva. E, portanto, atrasamos quando chegamos a ver a Leiria. Fico sabendo que quando estávamos a chegar, aqueles militares, aqueles jovens militares, cansados, já tinham terminado a sua tarefa. No entanto, ficaram lá à espera. Já estavam a cortar madeira. Apenas porque sempre faziam mais qualquer coisa para além daquilo que lhes tinha sido pedido. Quando chegamos àquele local, estavam as Forças Armadas com os caparates, onde descreviam todo aquilo que era o empenhamento dos diferentes ramos, para responder a todos os militares. E aqueles jovens, porque nós ainda fomos para Figueirão dos Vinhos, para continuar a ajudar as pessoas noutros conselhos, e olha, se ouvir o Sr. Presidente de Câmara de Figueirão dos Vinhos, verá como ele enaltece o esforço dos militares, e meu próprio, enquanto ministro, a esse propósito. Quando saímos, sabe porque é que os militares mobilizaram? Porque já tinham acabado o trabalho, porque era noite. Ou esperava-se que ficassem aí sim a ensinar qualquer coisa durante a noite para português ver? Não. Os militares não se prestam a simulacro. E, portanto, porque no dia seguinte iam começar a trabalhar outra vez cedo, desmobilizaram. Foi por isso que desmobilizaram. E que se o líder do seu partido se tenha permitido insistir nesse simulacro naquele dia, quando a informação é óbvia, e para além de mais o senhor deputado que foi militar, se tivesse qualquer dúvida, pegava no telefone e tinha toda a facilidade para perceber que aquilo não foi simulacro nenhum, percebe, Sr. Deputado, realmente eu considerei a intervenção do seu líder uma indignidade. Uma indignidade pela falta de gratidão, pela falta de elogio, pela simulação tribunícia, pela forma como, através de meia dúzia de palavras que era para atingir um ministro, depreciar a instituição militar. E, portanto, o que eu fiz não foi para a defesa de honra minha. Foi para a defesa da honra das Forças Armadas. E fosse hoje, voltava a fazer tudo exatamente igual. Disse o Sr. Deputado que não estive à altura da liderança. O Sr. Deputado, eu quando vejo níveis de aprovação do que os militares fizeram, de 78%, eu não sei se, e considerando que isto de ser tutela tem que valer para tudo, sabe, Sr. Deputado? O estar à altura da liderança não é só para o mau, é para o bom. Quando os portugueses apreciam o que os militares fazem, quem os tutela... Consta-me, olha, no caso para já, é este ministro e este secretário de Estado que é a questão. Mas se o senhor deputado quiser também ter a gentileza de perguntar àqueles seus camaradas que estiveram totalmente empenhados sobre a questão da prontidão, não houve atraso, nem houve diminuição do grau de prontidão que para os militares, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento, respondendo àquilo que lhes foi pedido pela Proteção Civil, foi total. Como o Sr. Deputado sabe, aquilo que é pedido às Forças Armadas não são equipamentos. A Proteção Civil não diz às Forças Armadas queremos X veículos, máquinas de rasto, queremos X mil... Não. Pedem-se missões às Forças Armadas. As Forças Armadas, desde o primeiro dia, em alguns casos, deram respostas de uma hora. Se isso não demonstra a elevada prontidão das Forças Armadas, então não sei o que é mais preciso. Só tem que fazer meia dúzia de telefonemas para perceber o grau de prontidão absolutamente inexcedível e permanente das Forças Armadas desde o primeiro dia. Olha, logo no dia 28, em que a ANEPS solicitou a alteração da dita prontidão, o SECOM informou os comandos operacionais dos ramos do Estado de Prontidão Especial da ANEPS, e isso foi logo no dia 28. E desde o dia 28, o Sr. Deputado, diga-me, Sr. Deputado, um único caso em que os militares, desde o dia 28, não tenham estado totalmente disponíveis. Um. Diga isso aos seus camaradas. E eu digo-lhe, se disser, não está a dizer a verdade. Porque desde o primeiro dia estiveram todos lá, a fazer tudo aquilo que lhes era pedido, de forma exemplar. E sabe qual é a única diferença que o Sr. Deputado nota? Eu vou-lhe dizer qual é. É que houve um momento, como o Sr. Deputado sabe, nos termos da legislação, quando uma autarquia,
não tem o poder de contactar a unidade territorial. Demos o exemplo de Leiria. Mas, na generalidade dos casos, faz aquilo que a Direção de Proteção Civil, que manda e coordena, requer. Acontece que há um momento, se bem que é no dia 29, não me estou a enganar, em que, precisamente porque os militares têm os homens e as mulheres e têm os equipamentos e têm a disponibilidade, foi estabelecida a estratégia dos militares poderem ir para o terreno, contactar diretamente com as autoridades locais e fazerem o que tivessem que fazer, sem esperarem pelo pedido da Proteção Civil, reportando depois aquilo que tinham feito. E essa foi uma alteração que parte também da Defesa Nacional. Entende? E, portanto, Sr. Deputado, eu acho que... Eu sugeria, quer dizer, eu não tenho a pretensão de substituir a deputada, nem posso fazer. Mas é por razão de justiça. Eu não insistia muito nessa vontade de apocar o esforço dos militares sob pretexto de que a tutela teve mal. Porque, no final, a lesão não é à tutela, é às Forças Armadas, e essas estiveram muito bem. E deixe-me que lhe diga já agora que a tutela também teve muitíssimo bem. Tiveram bem uns e tiveram outros. E, por causa das Forças Armadas, muitas populações foram ajudadas, muitos resultados bons foram conseguidos, houve vidas que foram salvas, houve património que foi recuperado, houve pessoas isoladas que foram recolhidas, houve patrulhas de proximidade junto de nomeadamente muitos idosos que estavam praticamente abandonados, houve até animais que foram resgatados, houve comunicações que foram restabelecidas, houve informações de satélites e drones que foram concedidas. Ó, Sr. Deputado, foi tanto o que se fez e foi tão grande que aquilo que foi feito e foi tão grande não merecia a intervenção do seu líder, nem merecia o que o Sr. Deputado acabou de fazer aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Sr. Ministro, diga-me uma frase da minha intervenção inicial em que eu tenha, por algum momento, posto em causa o espírito de sacrifício, a abnegação, o espírito de missão dos militares e o muito que eles fizeram. O que eu ponho em causa, Sr. Ministro, é a sua capacidade de prever a tempestade que estava prevista pelo IPMA e aumentar o nível de alerta e o estado de prontidão das unidades. Isso não foi feito. E porquê é que os militares avançaram? Exatamente pelo seu espírito de sacrifício e espírito de abnegação. Não foi por qualquer ordem do Ministro. Foi porque os comandantes das unidades assim entenderam ao abrigo dessa lei de bases da Proteção Civil. Não foi por sua causa, Sr. Ministro, não se ponha em tamancos que não são os seus. Agora, Sr. Ministro, uma outra pergunta que não tem nada a ver com a tempestade ou com o SAFE. Tem a ver com o apoio social às Forças Armadas, tem a ver concretamente com a habitação, que se reconhece que tem sido feito um esforço por parte deste Governo em criar melhores condições de habitabilidade, mas tem a ver muito com o parque habitacional a cargo do IASFA. O Sr. Ministro deve saber que os inquilinos dessas casas poderão recuperar as casas até um valor de 10 mil euros que será depois descontado no valor de renda que têm a pagar. Obviamente que as casas estão em tal estado de degradação que 10 mil euros não chega. O que é que acontece? Os inquilinos estão a recuperar as casas que é património do Estado, que é património do IASFA, sem ter qualquer compensação. O Sr. Ministro tenciona alterar alguma coisa neste estado de coisas? Vai alterar o teto dos 10 mil euros? Tenciona fazer alguma coisa ou continuarão a ser os militares e as suas famílias a suportar a recuperação do parque habitacional do Estado? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Ainda que pergunto, estou no meio de tanta coisa, confesso, mas nesta última questão refere-se a... Qual é a entidade? Refere-se ao IASFA? IASFA, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Já está esclarecido. Deputado, não sou espinho. Posso... Não fico... Não, sei isso e sei muito mais do que o Sr. Deputado julga. Olha, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado... O Sr. Deputado devia, por exemplo, saber, talvez manifestamente não sabe, que não é o Ministro que define níveis de prontidão. O Sr. Deputado não sabe, eu estranho e lamento. Quem define os níveis de prontidão é quem comanda, desde logo, no ENFA. E, portanto, quando o Sr. Ministro, quando o Sr. Deputado, aqui, com tal capacidade vocal, insiste no nível de prontidão desadequado, o Sr. Deputado a mim não me atinge. Atinge aos militares que estiveram ali desde o primeiro dia, sendo que de mim o que ouviu é que o nível de prontidão foi máximo desde o primeiro dia. Não faltaram com nenhum pedido. E, portanto, o Sr. Deputado não me atinge a mim. O Sr. Deputado atinge os militares a quem compete definir o nível de prontidão, que, no que me respeita, e eu lhe digo, foi máximo desde o primeiro dia.
o seu deputado insiste no apocamento, dizendo que o que eles fizeram foi mal feito. Já agora, quando o seu deputado invoca a lei, que é por causa da lei que os militares fizeram e não por causa da ação da tutela, o seu deputado, isso também é uma coisa que... o seu deputado, há pouco, foi claro quanto ao facto de uma autarquia poder solicitar a intervenção da unidade da sua área territorial e, de facto, tudo o resto que aconteceu, aconteceu imediatamente e diretamente por causa de uma diligência da tutela, para que os militares pudessem intervir junto das populações, contactando as autoridades locais, reportando depois à ANEPS aquilo que tinham feito. Portanto, o Sr. Deputado pode não querer escutar, o Sr. Deputado, no seu fervor oposicionista, pode não querer ver aquilo que é básico para concentrar os seus esforços naquilo que é verdadeiro. Mas as coisas são como são. Por último, quanto ao IASPA, vou-lhe dar uma novidade, Sr. Deputado. Estamos, neste momento, a encetar esforços para conseguirmos um modelo de financiamento que permita a recuperação de todo o parque habitacional, neste momento detido pelo IASPA, para que possa ser colocado ao serviço da família militar, das suas famílias. Digo-lhe até outra coisa, Sr. Deputado. Já passou por nós a decisão de permitir o acesso a estas habitações, não apenas pelos militares do quadro permanente, mas também em regime de contrato. E, portanto, Sr. Deputado, veja também as coisas boas. Digo eu, porque há hoje militares que antes não tinham acesso a este parque habitacional que hoje têm. Já agora, essa solução foi uma solução encontrada, que nem sequer é de agora, foi também por militares chamados a gerir o IASFA em situação que esteve muito difícil e que, felizmente, hoje já é muito melhor. Que não obstante permitiu boas soluções a preços que, comparados com o mercado normal, seriam absolutamente impossíveis, mas porque reconhecemos nós que, havendo possibilidade, a recuperação dessas habitações e a sua colocação ao serviço dos militares deve ser assegurada, é isso também que estamos a tentar fazer. Sabe, Sr. Deputado, 2 anos depois da tomada de posse desta tutela, são 2 anos. Sr. Deputado, some tudo o que temos feito. Sr. Deputado, já agora tento ver qualquer coisa boa, porque senão quem só vê coisas más, olha que, não sei, eu mudava o filtro, mudava a lente, porque, enfim, não acho realmente muito normal, mas ainda por quem foi militar, se o Sr. Deputado não vê a diferença entre o que era e o que é, e só vê coisas más, Sr. Deputado, e até vê quimeras naquilo que são confabulações do seu líder, Sr. Deputado, então, pode estar a fazer um grande serviço ao seu partido, mas não está a fazer um grande serviço às Forças Armadas.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Nuno Simões Melo, tem a palavra.
Sr. Ministro, continuo a dizer que nunca apoquei as Forças Armadas e nunca o farei. E em relação ao IASFA, o Sr. Ministro não me respondeu. E à boa maneira de quem estava já habituado aos partidos, dos governos do partido anterior, são só anúncios, ainda não vi nada aplicado. Quer dizer, então, que atualmente continuarão a ser as famílias militares a suportar a recuperação dessas casas. Isto é o que está e isto é dito por um militar que sabe como é que as coisas estão a funcionar. Agora, em relação ao SAFE, senhor Ministro, não sei se me está a ouvir, mas em relação ao SAFE, o Chega, desde o primeiro dia, esteve do lado do Governo para a submissão a este programa, mesmo sabendo muito provavelmente que será um governo liderado pelo Chega que vai pagar a primeira prestação deste empréstimo. De qualquer forma, Sr. Ministro, provavelmente já não pagarei, já não serei eu a pagar o último, por 45 anos, terei 116, será difícil. Mas nunca se sabe, nunca se sabe. De qualquer forma, está perfeitamente definido qual é a orientação do Ministério em relação aos sistemas de armas, quais foram as prioridades, fragatas, sistemas de defesa antiaérea, substituição de viaturas blindadas de transporte pessoal, satélites, mas estamos em meados de março e até ao momento ainda não temos qualquer conhecimento de qualquer contrato assinado ou mesmo de qualquer decisão concreta. Perdão, é que anúncios, habituei-me com os governos de António Costa e com PowerPoints. Até ao momento ainda não sei nada. Até já podem estar, Sr. Ministro, mas diga-nos. E, Sr. Ministro, para concluir, da minha parte, gostava de saber, da parte do Sr. Ministro, que calendarização tem, quais vão ser os primeiros sistemas de armas a ser fornecidos a Portugal e que calendaração do SAFE em termos de sistemas de armas ao longo dos 5 anos que se prevê. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu do que outros partidos fazem, não sei, nem me interessa, sabe? Eu estive sempre no mesmo, não sei se aconteceu sempre a mesma coisa com o Sr. Deputado. E eu, pronto, ainda bem. Mas eu felizmente, evoluo dentro.
e no que me respeita de outros não sei, mas gostava que, e também já sei que o Sr. Deputado nunca pagará a dívida, então pronto, isso tranquiliza-nos, significa que nunca vamos ter como Ministro da Defesa, também é uma grande coisa, pronto, ainda bem, não, mas tranquiliza-nos é porque nunca vamos ter como Ministro da Defesa, nunca será chamada tal coisa. Pronto, dito isto, Sr. Deputado, gostava também de lhe dizer que nem de propósito acabam de me recordar que acabei de aprovar um reforço de 3 milhões de euros para o IASFA, não é anúncio, mas espero que tenha isso também como uma coisa boa. A menos, claro, posso sempre dizer que é pouco. Mas isso, deputado, já não posso fazer nada. Muito obrigado. Ó, Sr. Deputado, quanto ao SAFE, vamos cá ver. Como o Sr. Deputado sabe, eu há pouco respondi a tudo. E nós estamos numa fase contratual. Aliás, estamos numa fase pré-contratual. E eu não faço anúncios, não posso fazê-lo, só se fosse um total irresponsável. Há quem faça política sendo irresponsável. Eu não sou. Eu não posso fazer anúncios sobre prazos, calendarização, entregas, que dependerão necessariamente dos contratos que venham a ser firmados, mas que ainda não foram. E, portanto, Sr. Deputado, por muito que queira, sabe, é exatamente o contrário do que o Sr. Deputado há pouco, em boa verdade, especulava. Nós levamos 2 anos a apresentar resultados, ao contrário do que sucedia no contrário. Ao contrário do que acontecia no passado. Nós vamos 2 anos a apresentar resultados, deputado. 2 anos, sabe? Aumentos de salários, de suplementos, aprovação de mecanismos de apoio no caso de incapacidade ou morte, com participação de 100% de medicamentos para antigos combatentes, habitações que estão agora a ser recuperadas com recurso ao PRR, quando não existiam, vão ser colocadas ao serviço da família militar, investimentos no Hospital das Forças Armadas, a construção de um polo de cirurgia que aguardava, suponho, 14 anos, a compra de equipamento que não existia e entre robôs cirúrgicos, outro material absolutamente necessário para ter aquele hospital como um hospital de referência, também a modernização de equipamentos e concretizações que estão aqui a ser feitas e são anunciadas também pelos chefes de ramos, alguns dos quais, um dos quais foi chefe do seu ramo. E o Sr. Deputado não vê nada, diz que são só anúncios. O Sr. Deputado está enganado. E em relação ao SAFE, quando nós tivermos que falar a propósito, será para dizermos de ciência exata da sua concretização. Não é para estarmos aqui a fazer anúncios sobre aquilo que não podemos, para além disso, só para lhe satisfazer a vontade da resposta. Sr. Deputado, quando tiver... Os portugueses terão a resposta que for possível quando tiver que ser... Sabe, Sr. Deputado, porque o resto é conversa, pronto, estamos aqui, podemos ter uma conversa, fazer de conta que isto é uma brincadeira, não é? Fazemos de conta que é uma brincadeira. Sr. Deputado, diga lá quando é, quais são os equipamentos, quando é que vão ser entregues. Quer dizer, Sr. Deputado, eu, para o poder dizer, tenho que ter os contratos fechados. Se estamos numa fase pré-negocial e os contratos ainda não foram fechados, só se eu fosse um absoluto irresponsável, é que eu diria... Acontece que eu não sou. Sr. Deputado, suponho que também não quererá ser.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Ribeiro. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Ministro. Sr. Ministro, vamos então falar de outro tipo de preocupação. A Marinha Portuguesa enfrenta uma crise silenciosa, mas bastante preocupante, relativamente à retenção dos seus quadros permanentes. De acordo com dados recentemente divulgados, 191 oficiais pediram abate aos quadros permanentes na Armada na última década, dos quais 13 apenas nos 2 primeiros meses de 2026. Destes, 72 tiveram de indemnizar o Estado, num montante global de aproximadamente 2,8 milhões de euros, com um valor médio de cerca de 39.500 euros por oficial. Temos um caso mais expressivo, referente a um médico naval, que atingiu os 155.809 euros. Os motivos invocados pelos próprios militares prendem-se com as remunerações significativamente inferiores às praticadas no setor civil, que chegam a ser 4 ou 5 vezes superiores em especialidades médicas ou de engenharia, cortes nas reformas que podem atingir 50% do último vencimento para quem ingressou após 2005 e dificuldades na conciliação entre a vida profissional e familiar, bem como aspectos estruturais da organização. Estamos assim perante uma descapitalização humana altamente qualificada, formada com avultado investimento público, que compromete a capacidade operacional de um ramo essencial nas Forças Armadas. Neste contexto, coloco as seguintes questões. Que medidas específicas e estruturais está o Governo a preparar para inverter esta tendência de saída dos quadros permanentes na Marinha, nomeadamente no que respeita à revisão das carreiras, à competitividade remuneratória e às condições de progressão, considerando que o problema se tem vindo a agravar ano após ano? Sendo o Estado, simultaneamente, financiador da formação destes oficiais e o principal prejudicado pela sua saída, Não considera o Sr. Ministro que o modelo vigente de retenção assente essencialmente em cláusulas indemnizatórias se revela manifestamente insuficiente e que urge uma abordagem preventiva capaz de tornar a carreira militar verdadeiramente atrativa face ao mercado civil? Sr. Ministro, a questão das pensões da reforma dos militares é precisamente um dos fatores estruturais que alimentam esta debandada. Como a própria Marinha reconhece, os cortes nas reformas que podem atingir 50% do último vencimento para os militares que ingressaram após 2005 constituem uma das principais razões invocadas para o abandono dos quadros permanentes. O Decreto-Lei nº 3, de 2017, de 6 de janeiro, criou um regime de cálculo das pensões que introduziu uma disparidade profunda entre militares em função da data de ingresso, resultando em pensões que variam entre os 90% e apenas 63% da última remuneração ilíquida. Consciente desta realidade, o Grupo Parlamentar do Chega apresentou um projeto de lei que visava rever o regime de atribuição das pensões de reforma aos militares das Forças Armadas, da Guarda Nacional Republicana e do pessoal militarizado, aproximando todas as pensões ao limite superior de 90% da última remuneração, eliminando as penalizações por antecipação de idade e o fator de sustentabilidade, e revogando assim o presente decreto-lei, o referido decreto-lei. Contudo, este projeto foi rejeitado no passado dia 27 de fevereiro com os votos contra do PSD, da Iniciativa Liberal e do CDS-PP, que é o partido ao qual o Sr. Ministro pertence. Assim, eu pergunto-lhe, como concilia o Sr. Ministro o discurso governamental de valorização das Forças Armadas e de reforço do investimento na defesa com este voto contra um projeto de lei que
procura justamente
corrigir uma das causas estruturais da debanda dos oficiais qualificados? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Ministro.
Obrigado. O Sr. Presidente informa-me que eu não tenho tempo, como gostaria. Talvez adiante eu o possa fazer. Sr. Deputado, gostava só de lhe dizer que no que tem a ver com a Marinha, por exemplo, uma das primeiras medidas que tivemos foi a de aumentar o subsídio de embarque. Facto relevante, tendo em conta o quadro retributivo como um fator determinante da retenção, mas fizemos tudo aquilo que eu há pouco lhe referia e que não vou repetir, dou aqui por reproduzido, em relação a benefícios transversais, porque é com esses benefícios transversais que nós acreditamos conseguimos melhorar os níveis de recrutamento e retenção. Para o que importa, Sr. Deputada, este gráfico é que eu acho que é muito expressivo. Sr. Deputada verificará que desde 2015 os números nas Forças Armadas têm vindo a cair persistentemente. E chega ao momento em que tomamos posse, percebe que conseguimos estabilizar e que conseguimos inverter. Devo ser totalmente honesto, dizendo-lhe que os níveis de inversão do ciclo na Marinha estão a ser mais difíceis do que no Exército e na Força Aérea. Como sabe, na Força Aérea também aumentamos, por exemplo, o suplemento de serviço aéreo, que não é apenas para os pilotos, é para todas as tripulações. Enfim, depois há tudo aquilo que nós fizemos. O que importa é que, desde 2015, os números a caírem persistentemente no recrutamento e na retenção, desde que começamos a implementar estas medidas, conseguimos inverter esses números. Para já, muito lentamente, mas mais do que isso, importante é garantir que há uma constância nessa inversão. O caminho há de ser lento, afeta também muitas outras Forças Armadas de muitos outros países, como bem sabe, não é? Até porque os jovens hoje em dia têm múltiplas oportunidades e opções e nós temos que tornar a carreira militar cada vez mais atrativa. E está hoje mais atrativa, não está ainda onde gostaríamos, mas está hoje mais atrativa. Relativamente à questão que coloca sobre reformas, eu tinha até pedido ao Sr. Secretário de Estado, caso a questão fosse colocada, que respondesse, porque é uma questão que ele tem acompanhado particularmente. Nós sabemos que isso foi uma consequência de decisões de outro tempo, de outros governos, quer o tempo de um governo ainda, julgo, do Sr. José Sócrates e depois do Dr. António Costa, que produz agora os seus efeitos, e obviamente que isso tem uma consequência, e nós sabemos exatamente o que os militares pensam a propósito. Nós estamos a estudar possibilidades, não dependem apenas da Defesa Nacional, como bem sabe, há outras áreas de tutela que têm que intervir, têm que aceitar para que outras possibilidades sejam consideradas, estamos a estudá-las, mas neste momento, se eu lhe dissesse que tínhamos uma solução, estava a mentir-lhe, Sra. Deputada, e eu isso não faço.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu peço desculpa, um ponto de ordem à mesa com esta interpelação. Depois da resposta do Sr. Ministro, só para pedir a distribuição de um documento que me parece, no quadro desta discussão, particularmente importante, que é a resolução do Conselho de Ministros, que o Sr. Presidente fará o favor de nos distribuir, 26 de 2013, assinada pelo atual Presidente da Assembleia da República, Aguiar Branco, e que aprova a Defesa 2020, onde estão plasmados todos os objetivos para a década em relação à redução de efetivos, Sr. Ministro. E saltou aí um período, e eu queria que ficasse claro para todos os deputados
bem,
e para quem nos está a assistir também.
Faça o favor de distribuir.
E será distribuída quando os serviços vão enviar.
Muito bem. Dito isto, dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Penso que vai dividir o seu tempo, o Sr. Deputado Luís Dias e a Sra. Deputada Patrícia Faro. A metodologia também é a pergunta-resposta, correto? Tem a palavra o Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, depois de uma hora a comentar a imprensa e o Sr. Ministro a dizer-se alvos de ataques de comentadores e da imprensa, estivemos aqui mais ou menos uma hora a fazer isso e também sei que antes de ser Ministro da Defesa, se calhar nem pensava assim e agora pensa. Também tivemos 40 minutos numa zaragata entre o Ministro da Defesa Nacional e o Ministro Sombra do Governo do Chega, que não dignificou muito a própria Comissão, permitam-me que vos diga, na troca de galhardetes que aqui foi feita e, portanto, o Partido Socialista não vai entrar nesta zaragata, neste tipo de confusões e, de forma clara...
Senhores deputados, muito obrigado. Faça o favor de continuar, Senhor Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que vou fazer a intervenção com a maior seriedade possível e com rigor e, portanto, tratando-se de uma audição regimental com dois requerimentos acrescidos, as primeiras perguntas que farei são de âmbito geral. Sr. Ministro, em relação à situação que vivemos do conflito no Médio Oriente, e à necessidade de Portugal portanto, emitir um parecer sobre o uso da base das lajes, a primeira pergunta que lhe queria fazer era se, enquanto Ministro da Defesa Nacional, teve de facto algum envolvimento ou não na decisão que levou à autorização da base das lajes pelos Estados Unidos em qualquer dos momentos. E neste contexto também, apensa a esta pergunta, se, atendendo a que é também hoje notícia que Portugal passou a integrar uma lista portanto, de possíveis adversários do Irão, e atendendo ao historial que o Irão tem, nomeadamente ligado à ciberdefesa e aos ataques aos ciberataques, aquilo que queria perguntar é se foi garantida a proteção das nossas infraestruturas críticas e quais foram as medidas que foram desencadeadas no âmbito do reforço da ciberdefesa do nosso país.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu queria dizer ao Sr. Deputado, permite-me só mesmo em 15 segundos, porque eu não quero usar o seu tempo para responder, só para esclarecer o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, que os 3 milhões foram precisamente para a reabilitação de património IASFA. Faltava essa parte, essa nota que eu acho que é importante. Dito isto, Sr. Deputado, base das lajes, vamos cá ver, a base das lajes é uma base de suporte logístico para os Estados Unidos da América, que tem a justificá-lo um acordo, e Portugal fez aquilo que se espera de um aliado, que é confiável e que se dá o respeito. Pronto. Portugal autorizou a utilização da base das lajes ao aliado, mas com restrições. Dito isto, na base do princípio da confiança entre as nações, nós presumimos que tudo acontece como deve ser, sendo que também aqui no Parlamento as coisas, para serem tratadas com a tal seriedade, devem ser enfim, consideradas como devem ser, e eu respeito muito as outras áreas de tutela e naquilo que são competências do Ministério dos Negócios Estrangeiros não me vou pronunciar. Se os deputados um dia, se por vós quiserem chamar aqui o Sr. Ministro, façam o favor. Quanto ao Irão, eu diria que estamos na lista dos adversários, bom, mas também estamos na lista dos aliados e a nossa luta é sempre pela democracia e pela liberdade. E, portanto, se nós, enfim, do ponto de vista político, combatemos muito o que acontece no Irão, quer dizer, é evidente, eu acho que nós não aderimos a nada, eu pessoalmente não adiro a nada daquilo que é a lógica do regime iraniano. Em relação aos ciberataques, enfim, as instituições próprias das Forças Armadas, no que tem a ver com as Forças Armadas, estão, obviamente, alerta e a operar no sentido de diminuir esses riscos. Não há risco zero, como o Sr. Deputado bem sabe. Aliás, as notícias referem que os próprios políticos são visados. Eu recordo, por exemplo, quando era eurodeputado, um dos conselhos que tínhamos de Bruxelas era o de não termos o TikTok, tendo em conta a plataforma de origem. E nós, no Parlamento Europeu, não usávamos TikTok. Aqui no Parlamento Nacional, o TikTok é utilizado. O risco existe. As decisões políticas nem sempre são as mesmas. Mas acredito que as Forças Armadas estão atentas e estão a fazer tudo o que é possível para diminuir esses riscos.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
Sr. Ministro, depende então que não houve medidas adicionais nesta área.
Pode prender que eu não tenho as medidas com o detalhe suficiente para lhes poder transmitir agora.
Sr. Deputado Luís Dias.
Passando para os nossos compromissos externos, portanto, nomeadamente dos 2% do PIB em investimentos ou despesas na área da defesa, perguntava ao Sr. Ministro se já tem os dados finais em relação a esta percentagem de 2025 para comunicar à NATO e qual é que é o valor da execução. E apenso a estas metas, perguntar se o planeamento para atingir os 3,5% com despesas na defesa e 1,5% para infraestruturas críticas e ciberdefesa, se já tem esse planeamento pronto e se é possível, ainda que com a reserva que possa merecer, dar-lhe conhecimento à Comissão de Defesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em Gales, como bem sabe, em 2014, Portugal, que é membro fundador da NATO, concordou com o compromisso de atingir 2% do PIB, com 20% de investimento em infraestruturas e equipamento. Facto é que Portugal nunca o fez, mas eu posso dizer ao Sr. Deputado que, enfim, sabe que desde 2015 os governos do seu partido, Portugal esteve muito longe disso, posso dizer ao Sr. Deputado que a nota que temos é de que Portugal atingiu os 2% em 2025, o que significa todos estes anos para se atingir uma meta a que Portugal se tinha comprometido em 2014. Em relação ao futuro, para além da reavaliação que há de ser feita mais adiante em 2029, Portugal, a primeira preocupação que devemos ter é de assegurar que estes 2% de investimento se mantém, ou seja, temos um compromisso de investimento permanente destes 2%, muito importante para que as Forças Armadas possuam condições de prosseguirem aquilo que são os níveis de investimento em curso e, desde logo, para que muitos dos projetos não fiquem pelo caminho, para que muitas das capacidades sejam concretizadas de acordo com o planeamento e, acima destes 2%, essa avaliação continuará a ser feita. Essa decisão não parte apenas de mim enquanto Ministro da Defesa Nacional. Obviamente que, no âmbito do Governo, trabalharei afincadamente para que esse crescimento possa suceder, sabendo que há uma avaliação que é feita por outras áreas de tutela também, nomeadamente pelo Ministério das Finanças, e se há certeza que nós temos é de que o aumento dos investimentos na defesa não poderão também pôr em causa a concretização de obrigações sociais do Estado, nem a saúde das contas públicas, porque estes investimentos são medidos em percentagem do PIB. Ora, nós temos de ter as contas públicas saudáveis para que o PIB seja tanto mais alto, para que permita, por essa via, o maior quantitativo de investimento. E, portanto, Sr. Deputado, em relação ao futuro, a nossa intenção é a de respeitar compromissos, crescemos os investimentos, mas com conta, peso, medida, lucidez de uma avaliação que está a ser feita permanente, desde logo com o Ministério das Finanças. E em relação a 2026, o Sr. Deputado também lhe mentia, essa avaliação ainda não foi feita. Portanto, eu não lhe vou dizer ao Sr. Deputado. Nós temos 3,5 previstos para um ano, mas entre 2026 e esse ano, o crescimento pode ser faseado, pode ser só nesse ano, pode ser de múltiplas formas, terá que ser acompanhado pelas possibilidades da realidade portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Portanto, o planeamento para essas metas ainda não está, portanto, ou feito ou concluído, depreendo. Ok. Sr. Ministro, em relação ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional, e eu acredito que soubesse que iríamos falar nisto, o Sr. Ministro, há um ano e um mês, disse que estava praticamente concluído e que seria entregue nas próximas semanas, e também o repetiu aqui na audição, e permita-me aqui a lealdade total. Portanto, nós sabemos que o documento está pronto e queríamos só saber o que é que se passa para ele ser enviado à AR, porque nós temos essa informação, portanto o documento estará pronto, o que é que está a faltar para que ele possa então ser aqui enviado à AR, até porque esse documento vai implicar uma e condicionar todo o ciclo de revisão do planeamento estratégico militar e, portanto, sabendo que tem o documento pronto, o que é que está a faltar?
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, já agora, podendo complementar a pergunta que foi feita, que é conexa há pouco pelo Grupo Parlamentar do PSD, como é evidente, há grupos políticos que foram consultados em relação a matérias que são estruturantes, assim sucedeu também em relação ao Conselho Estratégico de Defesa Nacional e, portanto, o Sr. Deputado saberá de viva voz aquilo que sucede.
suponho, sendo que o que eu gostava de dizer ao Sr. Deputado é que, obviamente, no que respeita à defesa nacional, o documento está concluído há cerca de um ano, aguarda contributos de outras áreas da tutela, desde logo do MNE, entregamos este documento em setembro passado, mas também devo dizer, Sr. Deputado, que as recentes alterações geopolíticas aconselham manifestamente a sua atualização. O que sucedeu nestes últimos 6 meses é demasiado relevante para que não deva ser, tido em conta no documento, e as próprias mudanças recentes no Estado-Maior-General das Forças Armadas e na Força Aérea também aconselham a que as novas lideranças possam pronunciar sobre este documento que se dirige à realidade militar. E, portanto, Sr. Deputado, este propósito é o que para já eu tinha a dizer-lhe. Dependesse de mim, estava aprovado. Dependendo do Governo, estará no maior curto prazo possível.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Em relação aos efetivos e à retenção, uma das preocupações maiores destes últimos 2 anos e que temos trabalhado não só ao nível executivo, mas também aqui na Assembleia da República, foi feita, portanto, e foi tomada uma decisão de aumentar os suplementos salariais das Forças Armadas, criar até suplementos que não existiam, e isso teve um impacto. Sabemos também que neste último ano houve um aumento do número de recrutas, portanto, a fazer a sua formação, o que não é líquido que depois fica em todos, portanto, ao serviço dos ramos das Forças Armadas. Aquilo que queria perguntar, Sr. Ministro, em números concretos, qual é que é o número do efetivo militar à data de dezembro, portanto, no final do ano 2025, e quantos é que saíram? Qual foi a taxa de saídas das Forças Armadas portuguesas? No fundo, qual é a diferença disto? Portanto, número de saídas, número de entradas, qual é a diferença entre dezembro de 24 para dezembro de 2025? E, por último, se serão necessárias medidas adicionais para aumentar a retenção e o recrutamento de novos efetivos, ou se, para já, as medidas que temos no terreno são suficientes?
Obrigado, Sr. Deputado. Os números ainda estão a ser consolidados, porque, enfim, no fecho do ano há inúmeras mudanças da situação do pessoal militar, reservas, reformas, que ainda estão também a ser registadas pelos ramos, mas, grosso modo, os números são espelhados neste gráfico que há pouco mostrei. O Sr. Deputado verificará que, aqui, em 2024, em 2023, o número era de, em conjunto, 23.757 militares, caiu para 23.667 militares em 2024, tendo subido agora consistentemente, como dizia há pouco, para um valor de 24.520 militares. A tendência de subida é mais nítida no Exército, seguida da Força Aérea, mais resistente ainda na Marinha. O que nós acreditamos é que temos de continuar com este conjunto de medidas que são transversais, não tem apenas que ver com salários, suplementos, enfim, tem que atingir tudo aquilo que determina a vontade de alguém querer ser militar, desde logo um jovem, para que, para além do recrutamento, depois queiram permanecer nas Forças Armadas. Isto tem que ver com a habitação, tem que ver com a saúde, tem que ver, obviamente, com os equipamentos, tem que ver com a própria consideração e dignificação das Forças Armadas, pela condição militar que tem que ser respeitada e por esta coisa que eu acho que hoje se nota de que a Defesa Nacional está na primeira linha da política. E isto também vem a crédito das Forças Armadas, porque deixam de ser o parente pobre da soberania, não é? Pelo contrário, devem estar na primeira linha da soberania. Portanto, Sr. Deputado, o que lhe posso dizer apenas é que nós prosseguiremos neste esforço, que é transversal, acreditando, desejando, que a inversão do ciclo será persistente, com medidas também pontuais para os ramos, onde as coisas estão mais difíceis, começando desde logo pela Marinha. Porque nós bem sabemos, já agora se permite, o Sr. Deputado bem sabe, enfim, na Marinha o marinheiro passa muito tempo embarcado e se os números forem reduzidos, muitas vezes, enfim, regressa e volta a ser embarcado. Há uma penosidade muito particular, tem que ver com a natureza do ramo, mas também há uma atratividade e uma... enfim, e um fascínio que a Marinha tem, que acaba por compensar, havendo medidas para o futuro e no presente, aquilo que pode ser feito.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a execução da LPM, pergunto também se já existem dados relativos à execução de 2025 e se melhorou depois da queda em 2024, se já há dados da execução da LPM.
Para responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado. Ainda não há dados para a execução da LPM. Há, não obstante, numa avaliação que tem que ser conjugada, esta certeza de que outros instrumentos financeiros estão também a concretizar
a aquisição de equipamentos que estavam previstos na LPM e, portanto, a simples avaliação de LPM sem SAFE é equívoca, porque nós sabemos que o SAFE está ou vai concretizar a compra de equipamentos que estão na própria LPM. Interessará talvez ao Sr. Deputado saber que nós estamos a criar o grupo de trabalho que procederá à revisão da LPM. Mais uma vez, esse grupo de trabalho, tencionamos que seja técnico e não político, e como acontece com o SAFE, com o envolvimento determinante das estruturas militares, também obviamente a Direção-Geral de Armamento e outras entidades, e através delas a proposta que no tempo oportuno será apresentada para discussão e votação na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
Já agora, e na consequência da sua resposta, os investimentos do SAFE vão estar dentro da LPM nova que vamos aprovar ou não?
Sr. Ministro.
Eu diria que não, Sr. Deputado. Eu diria que, enfim, nós temos que fazer um investimento, como lhe digo, eu não posso antecipar um trabalho que é de um grupo que decidirá e que eu quero com total autonomia e independência, no fim, nos sugira à tutela o que devemos fazer. Agora, tendencialmente, o SAFE é o SAFE e não faz muito sentido a sobreposição de instrumentos, até porque nisso a maior facilidade para o reequipamento das Forças Armadas que todos nós desejamos.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
Muito obrigado. Passando para o SAFE, tendo primeiro requerimento, além da regimental, o Sr. Ministro falou, e falou muito bem, em relação à questão da nossa candidatura, e eu queria, antes de mais, e publicamente, felicitá-lo. Felicitá-lo porque a candidatura foi conseguida em tempo recorde e que foi aprovada já por Bruxelas e, portanto, esta declaração prova que estamos alinhados naquilo que é a necessidade de investir nas Forças Armadas e, portanto, a primeira nota que queria fazer era publicamente felicitá-lo por esta concretização. No entanto, se estamos aqui é porque há ainda respostas que consideramos que faltam obter. E, nesse sentido, nós temos a oportunidade de um século, fosse o Sr. Ministro ou outro qualquer, o contexto determina que temos que ter mais dinheiro para investir nas Forças Armadas como nunca tivemos em 50 anos, isso é absolutamente verdade, e que temos a nosso favor a opinião pública que está alinhada também, quer dizer que percebe os riscos em que vivemos nos dias de hoje, e, portanto, este momento histórico e único que estamos a viver determina que há mais oportunidades para investir na defesa do que alguma vez tivemos, independentemente de ser este governo ou outro qualquer, num contexto destes iria acontecer. Perguntas muito concretas, Sr. Ministro. Que capacidades estruturais às Forças Armadas Portuguesas é que ficam de fora do SAFE? Que capacidades estruturais é que ficam de fora do SAFE?
Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, supostamente o Sr. Ministro já não dispõe de tempo, no entanto, ainda falta à Sra. Deputada Patrícia Faro também fazer algumas perguntas, portanto, peço ao Sr. Ministro que seja celere nas suas respostas, por favor.
Não, enfim, telegraficamente, vamos cá ver, há várias nos três ramos que têm que ser concretizadas para além do SAFE, parece-me evidente, não é? De resto, algumas, nem sequer é o elefante na sala, algumas para breve e de curto prazo, quer dizer, os F-16 atingiram o seu fim de ciclo, teremos que pensar a sua substituição, o facto de estarmos a adquirir fragatas não inibe outras capacidades que têm que ser concretizadas. O Exército, felizmente hoje o Exército, nós conseguimos atingir um equilíbrio dos investimentos do Exército também relativamente aos outros ramos. Eu acho que durante muito tempo, demasiado tempo, o Exército era, em certa medida, preterido na lógica de investimentos e hoje nós conseguimos atingir um equilíbrio entre aquilo que são os investimentos que têm que ser feitos no Exército, na Marinha e na Força Aérea, porque a defesa nacional é feita de terra, de mar e de ar e nenhum ramo se substitui aos outros. Essa avaliação será particularmente interessante também em sede da revisão da LPM, porque a própria resposta implicaria que eu não considerasse o que, no juízo dos ramos, traduzirá a efetivação de capacidades que não estão no SAFE. Mas, enfim, eu acho que nós conhecemos várias em diferentes dimensões.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias, ainda tem perguntas? Faça o favor, Sr. Deputado.
Sr. Ministro, no meio da explicação que tentou dar, mas não deu em concreto, sobre a questão dos juros e das notícias, ou não notícias, A pergunta é muito direta. Quanto é que Portugal vai pagar de juros sobre este empréstimo?
Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu dei ou não dei? Eu dei. Eu respondi totalmente. Não, foi preciso. Quer dizer, há uma notícia que é feita. O que diga neste momento, a esse propósito, tem sempre uma dose que é, ou pode ser, especulativa. Há uma notícia que é publicada, contemplando juros de 4%, que não tem em conta tudo aquilo que lhe referi. Nós achamos lógico que esses juros possam atingir 2%, 3%, mas tendo também que entrar em conta com tudo o resto, nomeadamente com a inflação, com o custo da dívida, com tudo o que há pouco lhe disse, e que fará com que tudo pesado, no final, o valor dos encargos que o Estado suportará andará nos 7 mil milhões, 8 mil milhões, ou seja, muitíssimo longe dos 12 mil milhões dessa notícia. Ora, se tiver em conta o investimento e o montante mutuado, que anda perto dos 6 mil milhões, e a longevidade do instrumento, do mecanismo, então é realmente muito bom.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
E em relação ao pagamento, pretende o Governo usar os 10 anos de carência que o empréstimo tem ou iniciar o pagamento no decurso desta legislatura?
Sr. Ministro.
O instrumento prevê 10 anos de carência e os 10 anos de carência foram uma das razões da aceitação do próprio mecanismo, tendo esse prazo de carência como virtuoso. Não obstante, Sr. Deputado, há decisões. Se o Ministério das Finanças, que é a entidade competente a seu tempo, entender que é de vantagem para o Estado português fazer outra coisa qualquer, fará. Não é a minha área de ciência, não é a minha competência e, portanto, sobre isso nem me atrevo a antever decisões.
Sr. Deputado Luís Dias?
Intuitivamente diria que não, mas enfim, não sou possível.
Ok, muito obrigado, Sr. Ministro. Sabemos ainda que, portanto, 70% do SAFE será gasto com a aquisição de 3 fragatas para a Marinha, compradas diretamente no acordo entre Estado a Estado, portanto, com a Itália. E que, de alguma forma, isto representa, como eu estava a dizer, 70% do investimento do SAFE, são quase 4 mil milhões de euros. A pergunta em relação a esta matéria é: o que é que a Itália vai comprar a Portugal em retorno? E, em segundo lugar, qual é o valor estimado da envolvência da indústria de defesa nacional nestes 4 mil milhões de euros?
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Só um minuto, Sr. Ministro. Tivemos um ciberataque aqui na Comissão de Defesa. Sr. Ministro, para responder.
Sr. Deputado, eu não lhe vou falar sobre equipamentos em concreto e, portanto, não lhe vou dizer se as fragatas que vão ser adquiridas são italianas, francesas, holandesas ou espanholas, independentemente daquilo que vai sendo vertido na comunicação social. Para mim é uma razão de princípio. Não vou falar de equipamentos em concreto antes dos contratos estarem fechados, porque o que temos que presumir é que até os contratos estarem fechados não há equipamentos nenhuns que possam ser considerados. Mas, dito isto, Sr. Deputado, o que quero que saiba, porque foi para nós muito importante, é que dentro dos critérios de seleção e escolha do grupo de trabalho que há pouco referi relativamente aos equipamentos, esteve um que eu acho é inovador e é decisivo, que é o do retorno do investimento e participação da indústria nacional, nomeadamente da Betide, quer no ciclo de produção, quer no tempo de manutenção, ponderado que estamos a adquirir esses ciclos de vida. Em alguns equipamentos, o retorno para a indústria nacional é de 100%, no caso dos drones, são totalmente feitos em Portugal. Noutros casos, outros equipamentos, a participação das indústrias portuguesas será menor, em média será alta, mas posso-lhe assegurar que neste ciclo de vida de 30 anos as empresas portuguesas estarão permanentemente empenhadas.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Luís Dias.
Sr. Ministro, não consegue adiantar o valor da participação das empresas portuguesas nestes 4 mil milhões, que são 70% do SAFE. Portanto, não neste momento, provavelmente.
Eu não quero abusar da bondade do Sr. Presidente.
Sr. Ministro.
Eu posso lhe dizer que, enfim, a participação das empresas portuguesas será em work share, não é? Em incorporação, concretizada através da integração de fornecimentos de bens e serviços por parte do tecido empresarial português, em particular da Betide, em capacitação, através do reforço, da criação de novas capacidades nacionais, em organismos públicos, etc. Da geração de valor também,
será substancial, mas nem sequer é fechada, porque tem que ver com todo esse ciclo de vida. E, portanto, enfim, o Sr. Deputado, se pensar que, por exemplo, como condição para a aquisição de fragatas, teremos um montante que posso dizer próximo de 150 a 200 milhões de euros que tem que ser investido no Alfeite, que vai modernizar, ou que há vários sistemas, em muitos casos de comunicações, de radares, outros, que terão que ter a participação de empresas portuguesas, que no que tem que ver com, desde logo, satélites, tivemos a capacidade de captar o investimento estrangeiro, que neste caso posso dizer, é finlandesa, as salas limpas estão a ser criadas e os satélites serão cá feitos, logo será uma empresa portuguesa, para serem vendidos a Portugal, mas também exportados. Eu quero é dar ao Sr. Deputado a ideia e a razoável certeza de que será de grande dimensão a participação das indústrias portuguesas. Agora, estamos a falar de, por exemplo, há pouco referi a fragatas, do próximo 3 mil milhões de euros, digamos assim. Bom, 3 mil milhões, 4 mil milhões, não importa. Enfim, a produção de uma fragata, naturalmente, em termos de incorporação industrial, acontece muito no país de origem. A nossa capacidade tem de ser a de, independentemente disso, no que possa ser feito em Portugal, dizer, atenção, adquire-se, mas tem que ser feito em Portugal. O Alfeite é só um exemplo de muito mais que as fragatas integrarão, que será feito em Portugal. Mas só isto, o Sr. Deputado, se pensar que nós, por causa desta aquisição de fragatas, para além de podermos exercer a nossa soberania no nosso imenso mar, para além de assegurarmos melhores mecanismos e capacidades de luta antissubmarina, estamos a resolver um problema que tem 30 anos em Portugal, relacionado com um arsenal sem o qual a Marinha não existe. O Sr. Deputado percebe que isto é realmente virtuoso. A quantificação dependerá também desses contratos, não é? Porque eu quero vamos cá ver, se em abril tivermos contratos fechados, imaginemos que no final de abril temos contratos fechados, quando eu aqui vier, será o Sr. Deputado para falar em concreto, esmiuçando esses contratos, se os Srs. Deputados quiserem, naquilo que não seja reservado, porque há matéria que é reservada, desde logo no que tem que ver com, enfim, sistemas de armas, muitas outras. Há o que pode ser falado e o que não pode, mas daquilo que possa ser falado, o Sr. Deputado vem cá para falar tudo. Não me peçam é para especular sobre aquilo que neste momento eu não posso avançar, como ali o nosso estimado...
Obrigado, Sr. Ministro. Saludo o Sr. Deputado Luís Dias.
Sobre o envolvimento das IDN, portanto, nós ouvimos também a AED Cluster aqui em comissão dizer que inicialmente foram convidadas para integrar um ciclo de reuniões sobre este investimento, mas que depois não integraram nenhuma das reuniões. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro porquê, se houve algum motivo específico para não integrar, e perguntar também, já que falamos das IDN portuguesas, portanto, o que é que está em causa em termos de... se o Sr. Ministro consegue dizer-nos hoje qual é o valor dos 5,8 mil milhões que vai ser produzido por Portugal.
Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, eu sugeri que a Sra. Deputada Patrícia Faro intervisse também e depois o Sr. Ministro responde no fim, está bem? Tem a palavra então a Sra. Deputada Patrícia Faro, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, obviamente, as senhoras e senhores deputados e agradecer ao Sr. Ministro e a restante equipa também a disponibilidade para estar aqui hoje e responder e clarificar muitas das questões. E muitas delas já foram aqui esclarecidas, mas permita-me que volte novamente a um dos temas do requerimento relacionado com as tempestades, a sucessão de tempestades que assolaram o nosso país, particularmente na região centro, e com isso também percebermos um bocadinho o empenhamento ou a função das Forças Armadas em cenários de catástrofe natural. E, portanto, perante a situação, importa sublinhar, e eu acho que é importante reiterar, que o papel das Forças Armadas no quadro de apoio militar de emergência, cuja atuação é em estreita articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, os municípios também e as demais entidades do Sistema de Proteção Civil contribuíram de forma decisiva para apoiar as populações afetadas. Aliás, fui aqui já referido pelo Sr. Ministro, em várias áreas, desde a energia, logística, serviços, comunicações de emergência, energia, alimentação e até resgate de animais. De facto, a atuação dos militares do Exército Português, de todos os ramos das Forças Armadas, demonstrou uma vez mais a importância das Forças Armadas enquanto instrumento essencial do Estado, também no apoio às populações em situações de emergência, evidenciando a sua capacidade de resposta, prontidão e disponibilidade permanente para servir o país, para além das suas missões estritamente militares. Mas as Forças Armadas, Sr. Ministro, e é aqui, há aqui questões, eu vou colocar as questões todas, não são muitas, mas permita-me que façamos aqui algum esclarecimento relativamente a estas questões que no início se baralharam e eu também não consegui perceber. As Forças Armadas não podem fazer o que só o poder político compete. E só podem ser chamadas a intervir quando o poder político, e neste caso também já aqui foi referido, à ANPC, assim o determinam. Se não vimos os militares na rua mais cedo, não foi certamente por falta de vontade e preocupação das Forças Armadas, obviamente, como aliás já ficou aqui reiterado também nas audições que tivemos com os chefes militares que aqui ouvimos. E por isso é importante esclarecer, Sr. Ministro, ponto 1. Enquanto Ministro da Defesa Nacional, estando o país de sobreaviso antes da chegada das tempestades, que orientações, ou se é que as deu, aos chefes militares de maneira a garantir o empenhamento sem constrangimentos das Forças Armadas no terreno? Sabendo, à partida, que, como disse, que o Sr. Ministro não define esses níveis de prontidão, especifique-nos, por favor, como é que tudo isto se desenrolou. Quais foram as Forças Armadas acionadas pela primeira vez e a que hora? O Sr. Ministro referiu aqui, e eu tomei boa nota, que no dia 29, o pedido específico às Forças Armadas foi até um pedido logístico de 9 camas e assim responderam em prontidão a esta questão logística. Se nos pode confirmar, reiterar esta informação. Que articulação existiu, ou se existiu, entre o Ministério da Defesa e a Ministra da Administração Interna? Também tem, digamos assim, responsabilidades nesta área. Eis, exatamente. O Exército, e por último, o Exército dispõe de um regimento de apoio militar de emergência que, segundo nos foi explicado, tem funções de coordenação, centralização da resposta ao apoio que é solicitado. Por outro lado, o SENGFA, que teve também, aqui o Sr. General, também tendo competência ao nível de emprego, do emprego conjunto das Forças Armadas, foi assim que aconteceu na Covid e também na questão dos incêndios, para dar um exemplo.
Penso que não conclua,
haverá, já vou concluir, não haverá aqui, Sr. Presidente, aqui uma duplicação de competências ou redundância, o apoio militar de emergência não deveria ser transversal a estes três ramos? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Bom, Sr. Deputado, sobre a AED Cluster, eu suponho até curiosamente que o representante da AED que aqui esteve, mas um, dois, cinco, sim. Mas há vários. Um deles até trabalha, suponho, numa empresa estrangeira, que também tem cá em Portugal a sua, enfim, uma digamos assim, uma outra. E suponho até que, não sei se essa empresa estrangeira participava em algum dos, em alguma das opções que tenha sido preterida pelo SAFE. Sinceramente não sei, estou só a... Mas suponho que estava aqui a falar em representação de empresas portuguesas, não é assim? Pronto. E não da sua participação numa empresa estrangeira. Pronto, dito, mas não sei. Agora, o que lhe quero dizer é o seguinte, Sr. Deputado. Por exemplo, nessa audiência estava um representante da AED, certamente, mas que trabalha no CEIA. Quando se fala de indústrias portuguesas, o título era de que queixam-se de que indústrias portuguesas não são envolvidas. O CEIA, por exemplo, está envolvido em tudo o que de mais sofisticado existe neste momento nas Forças Armadas, nos satélites, no projeto e produção de aeronaves. Enfim, vão estar envolvidos no projeto do Esperto Cano, do KC-390, como bem sabe. E, portanto, enfim, é um dos casos em que os títulos não correspondem à realidade. As empresas portuguesas estão profundamente envolvidas. Agora, não são as empresas portuguesas, tal qual não sou eu, que vão dizer quais são os equipamentos que vão ser comprados. Isso peço desculpa, mas não acontece. E o Ministério da Defesa Nacional é totalmente imune a pressões externas para que determinados comportamentos sejam adotados, com vista àquilo que nós que temos na política há muitos anos bem sabemos. E, portanto, quem decide sobre a compra dos equipamentos é um grupo de trabalho que já aqui descrevi. O papel da tutela é assegurar que, por via desses investimentos, o maior número de empresas portuguesas estarão envolvidas. Mas não são representantes de empresas portuguesas que nos vão dizer a nós o que vamos comprar nem quem vamos contratar, porque isso não existe, meu caro amigo. Isso não existe. E, portanto, O Sr. Deputado pode ter a certeza absoluta é de que no final serão muitas as empresas portuguesas envolvidas, acredito até que muitas empresas da dita associação, sendo que alguns dos representantes que eles estavam, testemunhas primeiras do grau muito grande desse envolvimento. E, portanto, eu normalmente não recebo recados, não é, Sr. Deputado, não recebo recados através de audições nas comissões parlamentares, principalmente quando são profundamente injustos e não revelam uma noção básica da realidade. Quer dizer, realmente não são representantes de empresas que dizem que as Forças Armadas vão comprar. Pronto. Nós queremos que participem do esforço, mas não façamos confusão. É um papel que é da defesa, é da tutela e é um papel para as empresas e duvido que algum outro governo como o nosso tenha envolvido tanto as indústrias nacionais e se empenhe tanto para que estejam no processo como este governo da Aliança Democrática. Sra. Deputada, no mais, a ANEPS não é... O quê? Ah, sim. A ANEPS não é poder político. A ANEPS tem tutela política, como os militares também têm tutela política, mas não é poder político. Eu não os colocava nessa posição. E eu acho, sinceramente, que vai sendo tempo das pessoas começarem... O português tem uma certa tendência para... Tem um apurado sentido crítico. Mas eu acho também é muito importante, na política como na vida, que se tenham em conta as coisas boas. O deputado dos dias hoje teve aqui uma... Começou, por exemplo, a propósito do SAFE, por ter uma apreciação do lado positivo. Mas isso deve valer para, nas circunstâncias mais dramáticas que Portugal viveu em muitos anos, com intempéries que eram imprevistas, com infraestruturas que não foram preparadas para resistir a essas intempéries, quando a resposta foi tão efetiva, tão permanente, tão transversal, com tantos resultados, com as pessoas na rua e nos noticiários a agradecerem aos militares, a polícias, a bombeiros, a guardas nacionais republicanos. Quer dizer, eu acho que também era importante nós vermos o que de bom foi feito e, no essencial, não há nada na vida em que não possam haver, enfim, digamos assim, ao bom e ao mau. Mas, no essencial, a resposta que foi dada a estas intempéries absolutamente imprevistas e de dimensão cataclítica foi extraordinária. E nós devemos é louvar o papel dos militares, dos bombeiros, dos polícias, da Guarda Nacional Republicana, de todos os outros que tiveram intervenção, sendo que, senhora deputada, pergunta-me quais foram as minhas diretivas desde o primeiro dia, empenho máximo das Forças Armadas em tudo aquilo que possam e em tudo aquilo que lhes seja pedido, empenho máximo, que sempre deram. Pergunta-me sobre os contactos com o Ministério, à época, com a titular do Ministério da Administração Interna, eu devo dizer que foi permanente e impecável. Permanente e impecável. Aliás, a autorização genérica para que os militares pudessem intervir diretamente no terreno, junto às autoridades, sem prévia solicitação da ANEPS, só foi possível por decisão da ANEPS e intervenção da Sra. Ministra da Administração Interna. Pode acreditar que todos deram o máximo, deram tudo para que as pessoas tivessem a melhor resposta. E tudo sopesado, no balanço global, a resposta foi, de facto, louvável, meritória, e eu só posso ficar pelo elogio. Relativamente ao SENCFA, esta arquitetura é razoavelmente recente, há competências que são atribuídas ao ENCFA e ao chefe do Estado-Maior-Geral das Forças Armadas. Há até quem, nas Forças Armadas, entenda que se ficou pelo caminho. Há quem entenda que se foi longe demais. Eu fico-me pelas competências estritas que o SENCFA, no quadro legal, tem que exercer. E neste tipo de situações, no que tem que ver com as Forças Armadas, tem o comando e a direção. E o Sr. General José Nunes da Fonseca fê-lo de forma exemplar. Sempre. E já agora, todos os ramos, com o empenho total dos respectivos chefes, que eu sei, dormiram muito pouco, com muitos militares, porque enquanto a situação não tivesse resolvida, não iam parar, e não pararam.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem agora o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sra. Deputada Marta Silva, tem a palavra, faça a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer naturalmente a presença dos Srs. Secretários de Estado e do Sr. Ministro nesta audição. A audição já vai longa e, no fundo, já foi dando aqui um conjunto de respostas relativamente aos dois requerimentos apresentados pelo PSD, pelo CDS, PP e também pelo Chega, e por isso, em termos relativamente a esses mesmos requerimentos, nós estamos profundamente esclarecidos, e assim sendo, eu passaria aqui a minha intervenção para um conjunto de outros temas que acho que são preponderantes também. Sr. Ministro, recentemente assistimos à utilização, então, da base das lajes num contexto de operação, conduzida pelos Estados Unidos contra o Irão, o que gerou, não há algum, mas muito debate político. Deixe-me ser completamente clara, a Iniciativa Liberal entende que a cooperação estratégica com os Estados Unidos é um pilar fundamental da segurança euroatlântica e considera também natural que Portugal cumpra, no fundo, os seus compromissos assumidos no âmbito desta mesma Aliança Atlântica. Assim sendo, gostaria de lhe perguntar, numa primeira fase, que avaliação faz o Governo da importância da base das lajes no atual contexto internacional e se considera que esta situação poderá reforçar a relevância geopolítica desta mesma base no quadro da NATO nos próximos anos?
Obrigado, Sr. Deputado, por responder, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A base das lajes, pela sua localização no meio do Atlântico, é um ativo estratégico fundamental de Portugal, que, por via de acordos livremente celebrados, vem a benefício também de organizações multilaterais de defesa e, desde logo, da NATO. E, por isso, enfim, sendo esse ativo, coloca Portugal no centro estratégico do mundo livre, digamos assim. E Portugal tem muita consciência disso. A base das lajes valoriza os Açores, mas valoriza Portugal e constitui Portugal nesse ativo, também militar, mas não só, que por isso é tão estimado e visível, nomeadamente nos tempos mais recentes, caso das últimas semanas.
Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhor Ministro. Também ainda no âmbito deste mesmo conflito, recentemente alguns responsáveis políticos norte-americanos voltaram a discutir a possibilidade de reavaliar a presença militar dos Estados Unidos em Espanha, no seguimento de decisões do governo espanhol sobre a utilização destas mesmas bases no conflito do Médio Oriente. E caso viesse a existir uma reconfiguração da presença militar norte-americana na Península Ibérica, eu gostaria de saber o seguinte. Se Portugal estaria disponível para discutir um eventual reforço da presença militar americana no nosso território? E se o Governo considera que Portugal poderia ainda beneficiar estrategicamente de um eventual novo investimento norte-americano em infraestruturas militares, eventualmente no sul do país? Muito obrigada.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Eu diria, Sr. Deputado, que Espanha é um Estado soberano e toma, nesse âmbito, livremente as decisões que estrategicamente lhes façam sentido, tal qual Portugal, que no que tem que ver, desde logo, com a base das lajes, se mostrou um parceiro credível que sabe estar do lado dos aliados, mas com sentido crítico e também em ponto de condições. Foi isso que Portugal fez. No que tem que ver com o futuro, e nomeadamente no que refere de reforço da presença norte-americana e de investimentos, entramos num nível de cooperação que cabe a começar aos negócios estrangeiros. E eu, por respeito institucional dentro do Governo, tendo a minha opinião, não quero sobre isso aqui dar-lhe.
Obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Agradeço a sua resposta. Pronto, gostava, no fundo, de ter que tivesse explorado aqui um bocadinho mais esta mesma ideia, mas compreendo, de facto, a sua posição. Sr. Ministro, passando aqui relativamente para outro tema, Portugal terá, inevitavelmente, que tomar uma decisão estratégica sobre a substituição da atual frota dos F-16 das Forças Armadas. Tradicionalmente, o sucessor mais referido será o F-35, mas temos assistido aqui a um debate crescente na Europa sobre outro tipo de alternativas, quer por razões de custo, quer por preocupações relativamente à autonomia tecnológica e à previsibilidade nas cadeias de fornecimento. Ao mesmo tempo, surgiram aqui um conjunto de notícias, nomeadamente sobre o potencial envolvimento da OGMA na produção de componentes do Saab Gripen, o que levanta também aqui uma questão de oportunidades que, no fundo, Portugal vai ter em termos de desenvolvimento industrial. Assim sendo, e neste contexto, gostaria de lhe perguntar quais são os critérios estratégicos, operacionais e financeiros que o Governo considera decisivos para escolher, no fundo, para tomar a decisão sobre a escolha deste mesmo sucessor dos F-16, se o Governo admite avaliar a decisão não apenas em função da plataforma em si, mas também do grau de autonomia, previsibilidade, de fornecimento e retorno também para a própria indústria de Portugal, e se nesse quadro que alternativas ao F-35 estão efetivamente a ser ponderadas com seriedade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro.
Sr. Deputada, estamos a entrar no âmbito da escolha dos equipamentos, para a qual vale a regra que há pouco aqui trouxe, de que quem define essa escolha, habilitando depois a tutela à decisão, que pode ser favorável ou não favorável, são as entidades, e entre elas, no caso concreto, desde logo, como é natural, a Força Aérea. Aquilo que é suposto quando se compra um equipamento é que o equipamento seja, ponderadas as possibilidades de um Estado, o que melhor sirva o remo no cumprimento das suas missões. E no que tem a ver com Portugal, o cumprimento das suas missões também no âmbito da NATO. E eu não posso antecipar essa discussão. Tal qual aconteceu em relação ao SAFE, certamente existirão um conjunto de critérios a ser ponderados para que a escolha seja feita. E obviamente que eu diria, Sra. Deputada, que nesse leque as opções são as do mundo livre. Na verdade, não vamos comprar seguramente à China, não vamos comprar à Rússia, mas há opções no mundo livre, na Europa e fora da Europa, que deverão ser ponderadas. E esse juízo terá que ser deixado para mais tarde. Sabemos que cada uma das opções tem vantagens e desvantagens, mas no momento certo, esse, tenho a certeza, será um dos temas que mais animará esta comissão. Felizmente, antes da minha audição, advi cá os chefes dos ramos, e ajudarão a justificar essas escolhas, mas nós não nos eximimos à opção, que será obviamente política, no último dia.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Ministro, e agradecer, no fundo, a sua resposta e reforçar aqui a ideia que também defendemos, este posicionamento relativamente a podermos fazer aqui mais acordos e mais haver mais investimento no mundo livre e não escolher outro tipo de parceiros, e isso naturalmente acompanhamos. Sr. Ministro, relativamente aqui a um outro tema, no ano passado a anterior Secretária de Estado da Defesa esteve presente em Viena do Castelo no Dia da Europa e falou no fundo já na altura sobre aqui um conjunto de... sobre a estratégia no fundo que o Governo tinha na data de tentar trazer aqui algum retorno para Portugal ao nível do investimento neste momento temos que fazer em termos de defesa. E nesse sentido, os estaleiros de Viena do Castelo têm hoje um papel preponderante, como sabe, na construção naval nacional e voltaram a ganhar particular a preponderância com o programa de construção de novos navios de patrulha oceânicos da Marinha Portuguesa. Este projeto demonstra claramente que Portugal tem know-how, sabe onde investir, sabe construir, ao mesmo tempo que levanta aqui uma questão mais ampla sobre o papel que o país pretende atribuir à sua indústria naval de defesa no futuro. Nesse sentido, gostaria de lhe perguntar que papel estratégico o Governo atribui aos estaleiros de Viena do Castelo no reforço da base industrial de defesa portuguesa e se o Governo pretende que o atual programa de navios de patrulha seja apenas um projeto específico ou o início de uma nova estratégia mais consistente de construção naval militar em Portugal. E já agora, também permita-me, se existe de facto alguma ambição no futuro de posicionar os estaleiros de Viena do Castelo, não apenas para responder às necessidades da Marinha Portuguesa, que é o que acontece atualmente, se ponderam, no fundo, a desenvolver projetos com potencial de exportação ou até para a construção de plataformas navais de maior dimensão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada, para responder. Sr.
Obrigado,
Ministro.
Sra. Deputada. Eu diria que os estaleiros de Viena do Castelo são um caso de enorme sucesso. E nós, que temos memória política, recordamos de como era há pouco tempo atrás. A conflituosidade social e laboral permanente foi substituída por um empenho que se traduz em produtos de altíssima qualidade que hoje são elogiados no mundo inteiro. Eu estive no corta-chapa do primeiro NPO da terceira geração. E serão seis, mas se há dado que desde logo recolhemos é de que neste momento os próprios estaleiros, tendo em conta a imensa procura, já só aceitam encomendas para muito tarde, ou seja, têm uma carteira de encomendas para muitos e muitos anos. E nós que acreditamos nas virtudes do mercado, sabemos que o lucro que isto gera também ajudará a redimensionar para escalões cada vez maiores os estaleiros e, porventura, aumentarem uma capacidade de produção que hoje vai ao encontro da procura e do mercado que existe. Eu diria que os estaleiros de Viena do Castelo são hoje um parceiro da Defesa Nacional. São uma opção de primeira linha da Defesa Nacional, até porque a nossa perspectiva é sempre esta. Podendo fabricar em Portugal, fabrica-se em Portugal, não podendo na Europa e não podendo na Europa no resto do mundo. Nós devemos reforçar o pilar europeu de defesa da NATO. E devemos reforçar o pilar europeu de defesa da NATO, desde logo, a começar em Portugal. Por isso, os estaleiros de Viena do Castelo são um bom exemplo, também do outro governo da AD, de um sucesso que hoje dá cartas. Foram muitos os que duvidaram. Até me recordo de um presidente de Câmara, de outro partido, que na altura dizia que a primeira coisa que faria era revogar, se ganhasse as eleições, a solução dos estaleiros, que me consta não revogaram coisa nenhuma, porque a realidade impõe-se.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Senhora Deputada, já terminou. Muito bem, assim sendo, vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Livre. Sr. Deputado Tomás Pereira tem a palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Queria cumprimentá-lo nesta que é a minha primeira intervenção nesta comissão, bem como aos Srs. Deputados e às Srs. Deputadas, Srs. Secretários de Estado, Sr. Ministro. A audição, efetivamente, já vai longa. Há um limite para a criatividade nos assuntos que se conseguem trazer aqui a discussão, mas ainda assim, Sr. Ministro, o Sr. Ministro, imagina para as respostas, Sr. Ministro, mas o Sr. Ministro permitir-me que insista aqui em algumas questões que consideramos que são importantes. E não é a nossa intenção de maneira nenhuma pôr em causa o papel das Forças Armadas na resposta à tempestade, pelo contrário, mas ainda assim a questão do estado de prontidão imediata, no nosso entender, tem de ser aqui analisada ainda mais a fundo. Nós sabemos que a decisão final não é do Sr. Ministro, como o próprio Sr. Ministro já disse aqui nesta audição, mas a verdade é que o Sr. Ministro é Ministro da Defesa e, portanto, de a decisão final não ser sua, a lavar completamente as mãos do assunto, há todo um mundo, há todo um campo de posturas a ter em relação a isto, que achamos que era preciso ter e que gostaria de saber o que é que o Sr. Ministro acha sobre e o que é que fez relativamente a isto mais a fundo. Até porque sabemos que a Proteção Civil ativou o seu estado de proteção equivalente com muitos dias de antecedência em relação às Forças Armadas e isso gerou necessariamente descoordenação na resposta dada no terreno. Por outro lado, ainda sobre o tema do esta última parte é que a Proteção Civil ativou o seu estado de prontidão equivalente com muitos dias de antecedência em relação às Forças Armadas e isso poderá ter gerado, dir-me ao Sr. Ministro, descoordenação na resposta dada no terreno em relação ao comboio de tempestades. Por outro lado, sabemos que persistem situações críticas ainda como consequência precisamente desse comboio de tempestades. Eu queria também perguntar se há alguma forma que permita às Forças Armadas contribuir para repor a normalidade na vida das muitas pessoas que ainda estão a ser afetadas pelos efeitos desta catástrofe. Se sim, se já o estão a fazer e de que forma. Muito obrigado.
Para responder, tem o Sr. Ministro, faça favor.
Sr. Deputado, eu suponho que não terá ouvido a minha resposta há pouco, não estava aqui, mas eu já tive a oportunidade de responder a isso várias vezes. A saber, o nível de prontidão das Forças Armadas foi máximo desde o primeiro dia. As Forças Armadas, a partir do momento em que a situação de catástrofe é evidente e a partir do momento em que se antevia a possibilidade das tempestades com danos que são evidentes, teve todo o seu dispositivo naquilo que era aplicável, alocado ao auxílio às populações civis mais afetadas. Uma coisa que aqui nunca é dita, as Forças Armadas sofreram nas suas infraestruturas gravíssimos prejuízos. E as Forças Armadas foram para o terreno, mesmo quando tinham militares que tinham perdido a sua casa, em bases militares, sem telhados, sem janelas, sem portas, danos avultados. E antes mesmo de procederem às reparações básicas e elementares daquilo que eram as infraestruturas militares, partiram para o terreno. E fizeram tudo aquilo que lhes foi pedido. Desde o primeiro dia, Sr. Deputado, se atender aos registros, houve respostas que foram dadas no tempo de uma hora àquilo que era pedido pela ANEPS. E o momento redefinidor, que eu acho também nos ajudou a dar de passo, dar esta percepção de presença massiva no terreno, foi, por nossa iniciativa, o de solicitar a autorização da ANEPS para partirmos para o terreno, lidando diretamente com as autoridades locais, empenhando meios e equipamentos, comunicando depois aquilo que foi feito, em vez de se esperar por aquilo que era solicitado pela ANEPS, o seu poder que é legítimo e legal de direção e coordenação, para se fazer empenhando aquilo que as Forças Armadas consideram adequado. E, portanto, Sr. Deputado, para mim, a questão da prontidão é uma não questão, porque há uma diferença entre a dimensão civil e militar. As Forças Armadas estão em estado máximo de prontidão desde o primeiro momento, com tudo o que lhes é pedido, e assim foi sempre. Eu, há pouco, a propósito de Leiria, por exemplo, Sr. Deputado, dei aqui perguntava-me também, Sr. Deputado, o que é que foi feito. Quer dizer, as Forças Armadas, quer ao nível da tutela, quer ao nível da dimensão militar, dos três ramos das Forças Armadas, houve esta preocupação e esta vontade de ir para o terreno, de levar as pessoas, de levar os equipamentos e resolver problemas. E foi impressionante o que foi feito. E, portanto, isso não, e digo-lhe mais, deputado, sinceramente, mais não podia ter sido feito. E foi feito por todos os que tiveram intervenção no terreno. Noto, porque é evidente que o Ministro da Defesa, aqui, tendo a enaltecer o papel das Forças Armadas, mas não desmereço com isso o papel de todos os outros agentes, já o referi aqui, bombeiros, polícias, GNR, enfim, todos aqueles que deram tudo o que podiam. Quer dizer, não dormiram, fizeram o máximo. E também as Forças Armadas.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não ponho minimamente em causa, como disse na intervenção, nem o empenho das Forças Armadas, nem nenhuma das outras instituições que referiu. No entanto, os estados de prontidão, tanto das Forças Armadas como da Proteção Civil, são conceitos formais, pelo menos na forma como eu estou aqui a fazer a pergunta. E uma coisa é o Sr. Ministro dizer em sentido lato que as Forças Armadas estão prontas desde o primeiro momento, e é bom que estejam, confio que estejam. Outra coisa são os níveis formais de prontidão que existem e que têm de ser ativados e que têm mecanismos próprios de ativação, e tudo isso tem datas e momentos no tempo. E, portanto, eu queria perguntar ao Sr. Ministro, permita-me a simplicidade da pergunta, qual foi esse primeiro dia, sem ser em sentido lato, em que as Forças Armadas estavam então prontas e no estado de prontidão mais elevado e imediato?
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder, Sr. Ministro.
Na sequência da decisão, obrigado, Sr. Presidente, na sequência da decisão da ANEPS de levar o estado de prontidão para nível 4 em 27 de janeiro, às 16 horas, estabelecido por um comunicado técnico operacional, que tem um número, foi o número 9, inicialmente em vigor entre 27 e 28 de janeiro e posteriormente prolongado até 29 de janeiro, as Forças Armadas acompanharam de forma contínua a evolução da prontidão. Foi isso que fizeram. E com base na sua análise, as Forças Armadas foram elevando gradualmente o seu nível de alerta. Logo no dia 28, em que a ANEPS solicitou a alteração do estado de prontidão, o SECOM já tinha informado os comandos operacionais dos ramos do estado de prontidão especial da ANEPS, e o processo interno, é isso que eu estou a tentar relevar, porque há momentos, principalmente em cima de grandes catástrofes, quando se tem que dar respostas, as dinâmicas operativas valem muito mais do que os formalismos procedimentais. Facto é que o processo interno de alteração do estado de prontidão foi efetuado e foi garantindo que as unidades dispusessem de capacidade operacional adequada para apoiar todas as solicitações. E fizeram desde o primeiro dia, Sr. Deputado, e fizeram desde o primeiro dia com respostas de uma hora. Eu acho que isso é que reflete o grau de prontidão, com respostas de uma hora. O Sr. Deputado, claro que na casuística, se quiser avaliar o que foi feito na dimensão militar, como porventura, no que tem que ver com proteção civil, noutros âmbitos, certamente na casuística encontrará coisas que funcionaram melhor ou que funcionaram pior. O que lhe posso assegurar é que, na generalidade, a resposta foi muito boa e de grande prontidão, de prontidão máxima do que tem a ver com as Forças Armadas, tal qual aqui lhe referi, e o que lhe estou a dizer e o que aqui lhe li, Sr. Deputado, não é uma crença minha, é informação que recolho e testemunhei junto do ENCFA. E, portanto, as coisas são mesmo assim, Sr. Deputado. Já agora, no contexto da tempestade Cristine, salienta-se que o apoio que foi solicitado às Forças Armadas enquadra-se naquilo que é o apoio de apoio, que é o âmbito do apoio não permanente, ou seja, é ativado em função das necessidades concretas e muito urgentes do terreno, e vai sendo validado e ajustado em tempo real pelas Forças Armadas. E, portanto, porque a situação era premente e emergente e visível, o nível de prontidão foi sempre máximo, porque as Forças Armadas tinham que lhe dar resposta. Isso foi assim, Sr. Deputado. E tudo o resto, eu sinceramente gostava que também ver algum empenho e esforço no elogio daquilo que fizeram, mas no sentido de que tudo comparado, é dizer, o juízo crítico menoriza o que também é devido, mas o empenho que foi absoluto. Nós testemunhamos isto, né? Militares não dormiam, quer dizer, tiveram em todo lado, foram realmente abnegados permanentemente. E isto também revela prontidão. Isto também revela prontidão. Revela prontidão para além da sua normal disponibilidade, quer dizer, miúdos a trabalharem, porque todos nós nos recordamos do que foram aquelas tempestades. Os militares e os outros agentes trabalharam debaixo daquelas condições, não esperaram que o tempo ficasse bom para irem para o terreno. O que se via e o que destruía refletia as condições sob as quais os militares eram chamados a trabalhar, e fizeram-no. E correram risco. Houve, inclusivamente, enfim, quem infelizmente perdesse a vida, não militares, mas houve um GNR e bombeiro que perdeu a vida, ou seja,
todos deram tudo. E chamaram a si a prontidão máxima, independentemente dos formalismos. E quem achar que essa prontidão não foi assim, quem achar que em algum momento alguém relaxou, de facto, não está a ver como as coisas aconteceram, e eu acho que está a ser profundamente injusto para quem deu tudo para que as coisas corressem bem. Digo isto com toda a franqueza.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, considero-me-á que o sentido crítico em relação a estas questões não põe necessariamente em causa ou em pano de nenhum elemento, seja das Forças Armadas, dos bombeiros, das polícias e de todas as instituições pertinentes. Agora, deixe-me dizer-lhe também, Sr. Ministro, que descansa-me, por um lado, ouvir que há um desfasamento entre aquilo que foi a ativação de mecanismos formais e aquilo que foi efetivamente a resposta operacional dada, mas deixe-me dizer-lhe, sem lhe querer ensinar absolutamente nada, o Sr. Ministro certamente sabe, mas acho que isto é um exemplo ilustrativo de que os formalismos importam, porque quem está de fora a acompanhar este tipo de situações tem a percepção de que o estado de prontidão imediata, quem não tiver ouvido a resposta aqui do Sr. Ministro, quem não tiver ouvido explicações acerca do tema, aquilo que vê de fora, olhando para este assunto, é que o estado de prontidão imediata foi ativado apenas a 2 de fevereiro, se não estou enganado, no que toca às Forças Armadas, e vê que o da Proteção Civil foi ativado a 27 de janeiro, e naturalmente que isto surge a pergunta de, então, uma instituição, uma parte da resposta que era precisa foi dada mais cedo, a outra só aconteceu mais tarde, portanto é normal que estas perguntas aconteçam, reforça, acho eu, a necessidade destes formalismos e ilustra a sua importância, pese embora eu registre aquilo que o Sr. Ministro disse, de que a resposta do ponto de vista operacional foi mais acelerada do que do ponto de vista dos formalismos. Mas eu queria passar a outro tema que está relacionado com o SAFE. Nós sabemos que os empréstimos têm uma maturidade muito longa, o Sr. Ministro também já falou disso, são os tais 45 anos, com um período de carência de 10 anos, mas a verdade é que existe aqui uma discrepância temporal que nos levanta questões. É que apesar do financiamento do investimento em defesa ao abrigo do SAFE ter uma limitação no tempo, até 2030, há custos financeiros e operacionais associados que se prolongam no tempo para lá de 2030 e que convém ao calcular, tanto ao nível da própria despesa como ao nível da cabimentação orçamental, destes mesmos custos, que se prolongará também necessariamente, obrigatoriamente, no tempo, sobretudo os encargos operacionais associados a muitos dos investimentos que são esses sim feitos ao abrigo do SAFE e que caberá aos Estados-membros da União Europeia, no caso a Portugal, enquadrar isto em integração orçamental regular dos gastos em defesa. Por outro lado, queria também ir à questão da Lei de Programação Militar e da Lei das Infraestruturas Militares, que eu creio que já foi referido que há uma necessidade de revisão destas leis, e isto parece-nos que é uma excelente oportunidade para articular um programa orçamental transversal da defesa que integre esta revisão da LPM e da LIM com os investimentos também feitos no SAFE, e queria também deixar aqui esta nota. Por fim, uma nota que se calhar é um bocadinho mais lateral disto tudo, mas que também consideramos relevante. Nós temos visto os ataques e incursões de drones que têm afetado aeródromos e fronteiras no leste da Europa e que mostram uma vulnerabilidade estrutural nas defesas europeias e que obrigam a usar meios desproporcionais de resposta a estes ataques de drones. É preciso usar mísseis e caças e coisas que são muito mais caras de produzir do que os drones que estão a provocar esta instabilidade no leste, no flanco leste, digamos assim, europeu. E que tem levado a Comissão Europeia a defender uma drone wall, uma iniciativa da Comissão Europeia, que poderá ser financiada através de instrumentos como o SAFE. Eu sei que nós não estamos no flanco leste da Europa, naturalmente, mas apesar de tudo, nós consideramos no flanco leste da Europa, não estamos. Podemos estar no flanco leste da NATO, eventualmente, mas não no flanco leste da Europa. E, portanto, mas considerando que a defesa europeia é também defesa de Portugal, eu queria perceber se ao abrigo do SAFE e da parte de Portugal há algum contributo que esteja pensado por parte do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Sr. Deputado, eu volto a insistir, não houve desfasamento, porque as realidades são diferentes. Eu, por exemplo, estava a olhar aqui, o Sr. General entregava-me, em relação ao Exército, os empenhamentos são do dia 29, logo, neste caso. Isto é só 28. No dia 28, logo. Isto foi assim com todos os ramos. Tem que perceber que isso não há desfasamento nos níveis de prontidão, se tiver em conta que no que tem a ver com as Forças Armadas, o nível de prontidão, numa realidade que é diferente, foi máximo desde o primeiro dia. Quando se dá tudo o que se tem desde o primeiro dia, o nível é máximo. Quer dizer, não há sequer dúvida. E não sei se nesse primeiro nível de prontidão lançado que refere, se estavam lá sequer os militares. Não sei, eu não lhe quero dizer de cor, não sei se esse nível A esse propósito, não foi para as outras dimensões da proteção civil que não as Forças Armadas. Bom, mas independentemente disso, as Forças Armadas têm, são caracterizadas desde logo pela sua capacidade de planeamento e de enfrentar os problemas e de lhes dar resposta e, portanto, planearam, garanto-lhe, eu não quero dizer antes que todos os outros, mas seguramente, mas mais tarde não planearam. Bom, mas dito isto, nós estamos no, na frente leste da Europa, temos militares destacados de diferentes ramos, leste e Europa. Não temos na Ucrânia nem temos na Rússia, mas estamos no leste da Europa e com militares que correm riscos reais. Exército, Força Aérea, fica, olha, há pouco falámos de F-16, aeronaves de F-16, fartaram-se de interceptar aviões que entram no perímetro da NATO e há riscos que são reais. Os fuzileiros estão lá, as forças especiais do Exército estão lá, quer dizer, portanto, isso para que fique claro. Em relação a... Nós temos consciência do desfazamento entre, muitas vezes, aquilo com que se acaba, com que se ataca drones no custo e o valor dos próprios drones. E por isso estamos também agora a investir. A defesa antiaérea é uma das prioridades no SAFE. Estamos a investir em sistemas antiaéreos de muito baixa altitude, média altitude, baixa altitude e altitude nos três ramos das Forças Armadas. As próprias fragatas vão ter equipamentos mais sofisticados e mais caros e constituem uma primeira linha de defesa no caso de ataque. Mas, por exemplo, o Super Tucano. Nós, quando investimos 200 milhões na compra de aeronaves Super Tucano, que eu espero bem possam ser também já brevemente produzidos em Beja, um dos equipamentos que foi desenvolvido para o Super Tucano é precisamente uma capacidade anti-drone de baixo custo. E, portanto, nós estamos também atentos a todas as realidades, temos que aprender com os ensinamentos dos conflitos que testemunhamos todos os dias e temos que investir muito neste tipo de defesas, quer dizer, em relação aos drones, como em relação a meios mais sofisticados, mais letais, e à nossa escala, estamos a fazê-lo de forma muito determinada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E é mesmo para terminar, queria agradecer ao Sr. Ministro as respostas relativamente às questões que coloquei relacionadas com o SAFE. E quanto à primeira pergunta que fiz e que tem dominado aqui um bocadinho nesta nossa troca, eu quero dizer que estou a compreender perfeitamente o Sr. Ministro e acho que o Sr. Ministro também me está a compreender perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. E eu reforço que descansa muito que o Sr. Ministro me diga que, operacionalmente, as Forças Armadas estavam prontas muito antes daquilo que, e permita-me que insista, porque as evidências são os factos que temos, até informação em contrário, que formalmente o estado de prontidão imediata só foi comunicado depois das Forças Armadas estarem operacionalmente prontas e já a fazer coisas, e acredito, não tem problema nenhum, o Sr. Ministro sabe certamente isso muito melhor do que eu e não ia estar aqui a dizer coisas que não fossem verdade, acredito que tenha sido logo no dia 28 de janeiro, não tenho qualquer problema em acreditar com isso. Mas quem o avisa, amigo é, e deixe-me dizer-lhe que para fora pode haver situações em que não tenha sido essa a percepção que passou, por formalmente o estado de prontidão imediata só ter sido ativado no dia 2 de fevereiro. Portanto, isto não é um ataque, não é absolutamente nada assintoso, é até uma sugestão para que da próxima vez isto seja tido em conta naquilo que estiver dentro das possibilidades e das capacidades do Ministério da Defesa, porque acho que isso seria benéfico para o próprio trabalho do Ministério da Defesa, para a sociedade, para todos nós. Portanto, é uma sugestão e um contributo que eu aqui deixo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passarmos à segunda ronda, quero informar os senhores deputados que estão... Sr. Ministro, não. Temos neste momento 16 deputados inscritos. Pergunto se a Iniciativa Liberal e se o LIVRE tencionam na segunda ronda intervir. Não? Muito bem, então vamos fazer uma pausa de 5 minutos e retomaremos os trabalhos. Muito obrigado.